Carlos, que faça a verificação do quórum para que a gente possa iniciar a nossa sessão ordinária.
Bom dia. Verificação de quórum. Vereador Policial Federal Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino Antônio Santa Cruz Divino do Corinthians, vereador Ateilton, vereador Leitão do Sindicato, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Anania Júnior, vereador Reamilton do Autismo, vereador Jean Carlos, vereadora Presidente Andréia Rezende, quórum suficiente, senhora Presidente.
Constatado o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Ederson Lopes para fazer a abertura dos trabalhos lendo o texto bíblico.
Bom dia a todos, obrigado, presidente. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção da vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior da vossa tenda, os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus, que me mostrou o seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica. Quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmo 30.
Para aberto o pequeno expediente, passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da sessão anterior e a leitura resumida das correspondências e matérias.
Síntese da ata da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias de janeiro de 2025, às 12 horas e 10 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação da mesa diretora e sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamilton do Autismo. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente, o plenário Teotônio Vilela e outros presentes de forma remota, por meio de software de videoconferência. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura de citado da sessão anterior. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 20/2025, de autoria do prefeito, que institui a campanha pública denominada Torcida Premiada 2025, que visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. E tem dois, projeto de resolução 19/2025, de autoria da minha diretora, que dispõe sobre revogação do parágrafo 1 do artigo 86 da resolução número 4, de 2 de junho de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos encontrados. Sem nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 3 de fevereiro, em horário regimental. Em correspondência, a ata está à disposição dos pares. Em correspondências, caminhada aqui o balancete para conhecimento dos vereadores e vereadoras, balancetes financeiros, referente aos meses de julho e agosto do exercício 2024. Balancetes estão à disposição. Projetos protocolados, senhora presidente. Projeto de lei ordinária que autoriza o chefe do Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o evento CONAAD, Conferência de Adolescentes da Assembleia de Deus e da Outras Providências. Projeto 004, de autoria do vereador Realmito do Autismo. Projeto de lei ordinária 005-2025, vereador Realmito do Autismo, que institui a Política Municipal de Emprego apoiado na cidade de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 06-2024, vereador policial federal Suendo, que institui o âmbito do município de Anápolis, Programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 007-2024, do vereador Wederson Lopes, veda o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos tecnológicos sem fins educacionais em salas públicas da rede municipal. Projeto 008, de Lei Ordinária 008-2024, vereador policial federal Suender, dispõe sobre a realização de vistorias e fiscalização de diagnósticos em pontos, viadutos, passarelas, estruturas congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público e sobre divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 009-2024, vereador policial federal Suender, institui no âmbito do município de Anápolis o programa voltado para resgate e acolhimento de animais de rua e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 010-2024, vereador policial federal Suender, instituto de municipal do Católico Apostólico Romano do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 011-2025, vereadora Thaís Souza, institui o programa protetor microempreendedor, define os parâmetros para hospedagem de animais e dá outras providências. Projeto de Lei 012-2025, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos no município de Anápolis, através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e da outras providências, ZAP da castração. Projeto de Lei Ordinária 03-2025, vereador Thaís Souza, institui a campanha Check-up Feminino para orientação e prevenção de doenças na cidade de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 014-2025, vereador Thaís Souza, cria-se em Anápolis o cadastro de pessoas punidas por maus-tratos a animais, ficha suja dos maus-tratos, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 015-2025, vereadora Thaís Souza, reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Projeto de Lei Ordinária 016-2025, vereador Luzimar Silva, institui a Política Municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade de Anápolis, Goiás. Projeto de Decreto Legislativo 021-2025, vereador Jean Carlos, concede de cidadão Napoleão, seu Joaquim Aquino Batista, outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 022-2025, vereador Jean Carlos, concede de cidadão Napoleão, senhor Silvio Miguel da Cruz, da outras providências. Então, esses os projetos de leis encaminhados às comissões para apreciação e deliberação. Senhora Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, primeiro secretário, vereador Jean Carlos. Vamos iniciar o uso da tribuna pelo pequeno expediente, com os quatro oradores já inscritos por ordem de inscrição. Dispõe 5 minutos sem a parte, começando pelo vereador policial federal Suender.
São 9h46, 9h46, a presidente Andréa Rezende, então, abre o pequeno expediente, né, amanhã desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, policial federal Suender, vereador do PL, é o primeiro orador na tribuna. Vamos acompanhá-lo, então, são 5 minutos. 9h46.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão assistindo, nos ouvindo, primeira sessão desse mandato, importante sessão. Então, a cumprimentar e agradecer a todos mais uma vez. Eu quero aqui começar, né, essa fala sobre uma situação onde eu não tive fala, né, na época da posse, mas eu gostaria de agradecer a uma pessoa que naquele momento não foi agradecida e foi muito importante para a eleição aqui na cidade de Anápolis, que é o nosso presidente eterno, Jair Messias Bolsonaro. No momento da posse não foi citado o nome, eu percebi, porém, faço aqui, né, a referência ao quanto foi importante o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na eleição aqui de Anápolis, na eleição especial do PL, que foi o partido que mais teve votos aqui na cidade, elegendo aí o prefeito vendo que Goiânia, Aparecida e Anápolis, as cidades maiores, Anápolis conseguiu eleger o prefeito do PL e dois vereadores, bem como a totalidade de votos. Então, fico agradecido aqui, meus agradecimentos ao Messias, Jair Messias Bolsonaro, né, por ter vindo 4 vezes aqui e dando suporte na eleição municipal. Eu quero aqui também falar de uma lei que já está em vigor, uma lei já da minha autoria, a lei complementar número 562/2024. Era uma lei sobre o descarte irregular de entulhos, as pessoas que jogam aqueles entulhos de forma irregular. Hoje, com essa lei, né, e aqui fica a dica aí para as pessoas poderem filmar, fotografar, essa lei, ela autoriza, né, o combate desse descarte via fotografia, via filmagem, via de forma anônima, para, né, a poder punir os responsáveis por esse descarte irregular. A gente está vendo aí, percebendo, né, Anápolis, quanto descarte irregular de entulho jogadas aí, a jogada aí à beira dos córregos, né, nas estradas, em lotes, enfim. Então, as pessoas aí que estão ouvindo, assistindo, podem filmar, fotografar. A Postura vai fazer um trabalho, conversei com o Coronel Vinícius, ele vai estar atuando relacionado a esse tipo de crime que eu posso considerar, às vezes considerado crime, somente jogando entulho próxima nascente, lugares de preservação, enfim. Né? Então, isso pode ser considerado crime. Então, o Coronel, além de vai autuar de forma administrativa, por filmagem, fotografia, essas pessoas, ainda também pode remeter até para questões penais aí para a polícia. Então, é importante que as pessoas entendam que hoje existe uma lei, né, a lei complementar 562/2024, de minha autoria, que autoriza as pessoas fotografarem, filmarem e encaminhar diretamente a Postura. Então, você hoje é o fiscal, né, desse descarte irregular de entulhos. Denuncie através dessa lei, denuncie a Postura, que vai ser corretamente punido as pessoas que fazem esses descartes. E quero também, partir desse gancho, né, enaltecer o Poder Executivo aí nas pessoas da Secretaria de Obras, que eu fiz a denúncia desse descarte irregular ali na Anápolis City. Em 48 horas, todos os entulhos foram recolhidos ali, encaminhados e destinados. Então, é importante quando funciona, né? Então, a Secretaria de Obras, nesse momento, funcionou em 48 horas. Recolheram o lixo, a denúncia foi feita, né? Eu fiz a denúncia, mostrei o que estava errado ali, e aí, em 48 horas, foi recolhido esses entulhos e encaminhado. Então, fico feliz de começar esse ano, né, já produzir frutos aí para a sociedade, já começar esse ano vendo que os órgãos começam a funcionar, e assim que tem que ser, funcionar. Né, tem que funcionar, tem que mostrar serviço para a sociedade, e isso foi muito bem feito. Né, repito, em 48 horas, após a denúncia, recolheram 5 caminhões de entulhos ali, sofá velho, né, tudo ali nas margens do córrego ali, no Anápolis City, e é isso que a gente pretende, e é isso que a gente quer, que o serviço público funcione de qualidade para a cidade. Então, vamos dizer, né, um experimento que aconteceu e funcionou. 48 horas foi recolhido esse entulho lá. E assim, que assim continue. Obrigado. Que assim continue. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vamos contar para fazer uso da palavra o segundo orador, vereador Ananias.
Vereador Ananias Júnior é vereador do Agir e é o próximo orador na tribuna na manhã desta segunda-feira. São 9h52. Você acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester. Vereador Ananias Júnior, vereador do Agir. Então, é o próximo a usar a tribuna na manhã desta segunda-feira.
Encaminhe para a presença, por favor, que nós vamos fazer a fiscalização.
Estamos um pequeno expediente. Obrigada. Vamos acompanhá-lo, então, a partir de agora. Um cidadão aqui fazendo uma reclamação aos vereadores, né? A presidente André Rezende ouve o que ele está dizendo e está trazendo coisas relacionadas, inclusive, em tudo. Né? Foi o discurso feito pelo vereador policial federal.
Pode ir no meu gabinete, assim que acabar a sessão, que eu vou te atender, tá bom?
9:52. 9:52.
Obrigado, você.
Vereadora Ananias Júnior.
Bom dia a todos. Quero usar aqui a tribuna hoje para fazer um pouco do resumo dos primeiros 30 dias e agradecer a minha presidente, Andréia, pela condução, parabenizá-la também, a toda a mesa diretora que fez um brilhante trabalho. Em 30 dias muito atordoados, muito cheios, onde nós reunimos aqui até com a líderes da Saneago, várias sessões extraordinárias, emergenciais. Não podemos apagar aqui, né, hoje, o brilhante serviço prestado por todos nós, vereadores, durante esses primeiros 30 dias. Quero deixar registrado com a minha fala um lindo projeto que eu já fiz e já comecei a executar, que é o Pod Rua. É o podcast do vereador Ananias nas ruas, nos bairros, nas praças, onde a gente colhe informações e demandas da população, onde eu montei junto com a minha equipe um canal de atendimento ao cidadão que quer trazer esse tipo de demanda, viu, Danilo? Você que está me ouvindo aí, todos vocês que estão de alguma forma indignados, sentados nas suas cadeiras, que tem alguma coisa para compartilhar com o legislativo, todos nós, vereadores, nos colocamos à disposição, independente do voto, independente do apoio a quem vocês prestaram, nós nos colocamos à disposição para resolver, junto do Executivo, as suas demandas. O Legislativo é a voz do povo, não é, Leitão? Nós somos a voz do cidadão. Então, nós não servimos de nada para estar aqui sentado e se nós não soubermos ouvir e lutar por vocês. Todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, todo mundo aqui está indignado com alguma coisa. Seja uma vaga de creche que ainda não saiu, seja o atendimento na saúde que ainda não foi concluído. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas todo mundo aqui tem alguma coisa para questionar sobre a gestão. Nós estamos aqui para nos colocar à disposição como trabalhadores do povo. Meu grande amigo Frederico Godoy sempre fala isso. Você é servidor público. Se você não está aqui para servir, larga de mão. Mas nós somos servidores públicos. Então eu estou aqui para servir. Se você votou ou não em mim, você é anapolino, você está usando o saneamento básico, a infraestrutura da nossa cidade, você tem o Ananias Júnior como seu fiel escudeiro e o fiel lutador pelos seus projetos, pelas suas demandas. É por isso que eu inventei o Pó de Rua. É um nome simbólico, mas eu sento dentro de um ônibus, eu estou indo lá no terminal, andando dentro do ônibus e ouvindo a demanda daquele usuário do ônibus. Eu estou indo para dentro dos bairros para ouvir a demanda real de dentro dos bairros. E aí, junto com a minha presidente, com meus nobres pares, nós vamos fazer planos de ação. Né, Carlinhos? Te convidei para ir junto comigo, na verdade, você tinha que me convidar, para irmos juntos ao CEASA, que lá está precisando de uma intervenção urgente. Então, não vou usar aqui o meu papel de tribuna para passar também pincel na cidade. Estamos aqui para ouvir e lutar, fiscalizar, para resolver demandas. Né, meu amigo Rimê, que vai ser agora o presidente, eu espero, da Comissão de Meio Ambiente. É um lindo trabalho que fazemos juntos e também me coloca à disposição para ser seu parceiro nisso. Nós plantamos, eu não sei se eu somar com o Rimê, eu acho que passa de 1000, mas eu já plantei 240 árvores durante esse mês. 90 foi no Clube CRA, representando os 90 anos do maior clube recreativo de Anápolis, o mais antigo. Lá no Jockey também estou passando algumas plantas para lá, algumas mudas. Está aqui o meu amigo Messias. Então, eu me coloco à disposição de todos, independente de bandeira partidária. E meu muito obrigado a todos.
Obrigada pelo uso da palavra, vereadora Ananias Júnior. Justifico a ausência do vereador Marcos Carvalho, que está representando a Câmara Municipal de Anápolis no Conselho Municipal de Cultura, que está tendo a posse hoje. Convido o vereador Reamilton para fazer o uso da palavra como terceiro orador.
Vereador Reamilton do Autismo, ele que é do Podemos, fala na tribuna então, a partir de agora, no pequeno expediente, são 5 minutos, são 9:57, você acompanha ao vivo a sessão ordinária desta segunda-feira.
Senhores e senhoras, bom dia, cumprimentar nossa presidente, Andréia Zende, cumprimentando a todos da mesa, tenho também meus cumprimentos à vereadora Ciliane, cumprimentando a todos, novos vereadores, Quero aqui também cumprimentar Bento Piancor, cumprimentando a todos da comunicação, você que nos assiste através da TV Câmara, no canal do YouTube, e também que nos ouvem através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz nessa manhã, de fato, é dizer de um bem pontual, de um acompanhamento que tivemos a um projeto já do atual prefeito Márcio Correia sobre o enforcamento ali no viaduto Recanto Sol. E de forma emblemática e rápida, não sendo definida a obra, mas finalizando que de fato há necessidade do grande viaduto ali, da grande Recanto Sol, que atende ali mais de centenas de milhares de pessoas daquela região, mas ali aquela saída para 414 e também de volta à rotatória do viaduto, de fato irá otimizar por algum período a melhoria daquele tráfego. Então quero aqui agradecer a essa ação do prefeito Márcio, também sendo morador daquela região da minha adolescência até a minha juventude, já vencemos ali essas grandes dificuldades. Por isso, agradecer essa atenção e com certeza milhares, centenas de pessoas já estão gratas por ver já essa ação bem no início do mandato. Outra fala que me traz à tribuna é de fato falar sobre o projeto Clínica Escola do Altino, que já é uma realidade no nosso município. E eu queria aqui, capitão Elisete, poder trazer de maneira bem simples a orientação sobre a questão da clínica escola. Voltamos agora ao período escolar e muitas pessoas já me procuraram, Alex, sobre a vaga na escola do autista. E eu já algumas vezes explanei aqui sobre o assunto e mais uma vez eu quero explanar sobre o assunto, justamente para um tipo de conscientização. A revogação do decreto 10.502 do governo Bolsonaro, que é PNE, Política Nacional de Educação Especializada, trouxe um grande impasse sobre as construções, conforme o artigo 2º, parágrafo 4º, 5º e 6º, das escolas bilíngues, das classes especializadas e das escolas especializadas. Então, o governo não tem responsabilidade sobre escolas especializadas. E foi encaminhado aqui em Anápolis, inclusive foi desmontado o projeto Refazer com mais de 20 anos, encaminhado para a APAE, que é o terceiro setor. Então, o terceiro setor, hoje, da APAE, atende na Escola Maria Montessori as crianças excepcionais com algum tipo de dificuldade. A Clínica Escola do Autista é um nome fantasia, podendo assim explicar, de um centro terapêutico que atende os autistas. É um centro terapêutico, não é uma escola. Conforme a legislação vigente federal, não se faz escola especializada. Então, só a título de conhecimento a todos, lá é um centro de terapia que atenderá os autistas na sua faixa etária de, então, 5 a 11 anos, e não está conforme o escopo que nós trouxemos à Clínica Escola do Autista em Itaboraí, Rio de Janeiro, que foi a primeira clínica escola idealizada por Berenice Piana. O projeto é nós podermos agora, em diálogo com o governo do município, alargar essas tendas para que na primeira infância e até um pouco mais atender os autistas essa faixa etária. Mas não vamos parar por aí. A discussão é muito mais ampla, muito maior. Precisamos melhorar, precisamos ter atendimento não somente às crianças, mas ao adolescente e ao autista. Então, só a título de informação a toda a população e a todos os amigos, inclusive aqueles que estão em comunicação, que faz aí seus podcasts, que faz aí a sua interação, entrevista com outros, a Clínica Escola não é uma escola, é um centro terapêutico que tem esse nome, que foi batizado por Berenice Piana. E desde já agradeço a nossa presidente pela palavra e estamos juntos trabalhando por essa pauta que, de fato, vivenciamos todos os dias dentro da nossa residência. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador Hamilton, do Autismo. Quero registrar a presença virtual do vereador Fred Caixeta, que a sessão está acontecendo de maneira híbrida. E convidar o quarto orador do pequeno expediente, Frederico Godoy.
Agora são 10 horas e 3 minutos. O vereador Frederico Godoy, do Agir, usa agora a tribuna no pequeno expediente. Fechando o pequeno expediente, ele tem 5 minutos para a sua fala. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente André Rezende. Cumprimentar os demais pares aqui. A pessoa do meu amigo que está feliz hoje, Luzimar. O Galo ganhou, né, Luzimar? Parabéns. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa do Luzimar. E pedir que Deus abençoe essa nova legislatura a todos os vereadores. Cumprimento especial aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, hoje eu tenho dois assuntos para falar. O primeiro assunto é a Saneago. Semana passada tiveram aqui os diretores, muitos slides, muitas informações, mas a coisa não está se resolvendo ainda. Ninguém aqui, Jackson, quer ficar vendo slides, nós estamos cansados de ver slides. Você fez fácil isso aqui tem muito tempo. Então a gente quer resolutividade, que essa água turva volta a ter a qualidade própria para a população na colina. Água limpa, nas torneiras, nas caixas d'água. Isso é que a gente pede. Mas gostaria também de agradecer um agradecimento especial aqui ao Leonardo. Leonardo, que é o gerente da Saneago na região. E há uns 10 dias atrás estive lá com ele, com os donos de imobiliária. Eu, como presidente da Associação das Imobiliárias, tive o prazer de ser atendido por ele. Um problema que estamos tendo nas imobiliárias grandes, que é o acesso, a transferência da titularidade dessa água do proprietário para o inquilino, tendo em vista que estão tendo muitos golpes na Saneago. Então, alertar a população para ter cuidado. Muitos golpes estamos tendo, tanto na Saneago como na Equatorial. E agradecer ao Leonardo por ter dado essa solução para a gente. E outro assunto que eu quero falar é que agora, no mês de fevereiro, estaremos já com a nossa primeira edição do Cinema nos Bairros, projeto simples, que é uma tela inflável de 5x7, com um projetor de cinema de alta qualidade, onde iremos rodar os bairros e levar cinema para as crianças carentes da população de Anápolis. Devemos fazer o primeiro já no Santos Dumont, no dia 22 de fevereiro, e ali estará toda a minha estrutura que eu tenho, desde o meu gabinete móvel, a Kombi, desde as minhas pipoqueiras, marcas de algodão doce, pula-pula, os infláveis que tem, para a gente atender a população e ouvir as demandas da população, Rimei. E eu fazer esse trabalho, Rimei, de ir com a minha Kombi, com o meu gabinete, com a minha tenda para ouvir a população, mas muitas delas não queriam me ouvir, não querem saber de política. E eu tive um chão, falei assim, eu vou pôr uma pipoca, um algodão doce, um pula-pula, não tem criança, os pais vão estar aqui. Então isso fez eu movimentar mais, a gente ouvir as demandas da população. A gente sabe que muitas crianças carentes, famílias carentes, não têm acesso. Como vir aqui à Câmara dos Vereadores, fica longe, talvez não tenha condição de pagar um ônibus para chegar até aqui, um Uber. Então a gente vai até a população anapolina ouvir essas demandas. E agradecer a Deus por esse primeiro mês, um mês de muito trabalho, muita ação da minha equipe, parabenizar toda a equipe do gabinete. Tá bom, presidente? Presidente, para hoje era só, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Quero parabenizá-lo pelo projeto social que o senhor lançou a respeito do cinema das crianças carentes. Realmente é um projeto inovador em Anápolis e tenho certeza que fará muitas crianças felizes. Não havendo mais inscrição, pequeno expediente, abro o grande expediente já com o primeiro orador, vereador Wederson Lopes.
10:06, o grande expediente, 6 vereadores podem usar a tribuna, cada um por 10 minutos. O primeiro é o vereador Wederson Lopes, do União Brasil, em 10 minutos para usar a tribuna.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos pares, pessoa do meu colega, irmão, vereador Hamilton, cumprimentar também a mesa diretora na pessoa da nossa presidente, Andréia, que Deus possa te abençoar nessa gestão, nesse biênio, Andréia, como a primeira presidente da história feminina, mulher, da história da Câmara Municipal de Anápolis, cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã no plenário da Câmara Municipal e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero aqui iniciar minha fala nessa primeira sessão do ano de 2025, desejando que Deus possa abençoar essa legislatura, que Deus possa abençoar o prefeito Márcio Correia, a primeira-dama, a doutora Carla. Inclusive, hoje de manhã estive ali num devocional que ela está organizando toda segunda-feira pela manhã, eu vereador Reamilton, estivemos ali representando a Câmara Municipal e a presidente e a mesa diretora também organizou um devocional para o próximo dia 7. Eu creio que esse é um passo muito importante, você colocar a cidade de Anápolis, o governo da cidade, a Câmara Municipal, a população anapolina na presença de Deus. Esse é um fato que eu creio que faz toda a diferença. O meu primeiro assunto aqui no Grande Expediente é falar sobre a limpeza urbana. E eu quero ser bem direto aqui, usando da experiência que eu tenho com relação à limpeza urbana na cidade de Anápolis. Inclusive, nós tivemos aqui a manifestação de um contribuinte manifestando a sua indignação com relação ao lançamento indevido de resíduo da construção civil, de entulho, num lote vago. E eu quero dizer aqui, de uma maneira muito transparente, que tudo que se fizer pelo poder público para limpar a cidade, deixar a cidade limpa, bonita, como todos nós queremos, se não tiver a responsabilidade ou a responsabilização dos proprietários de lotes particulares, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque todo o maquinário, todo o pessoal, tudo aquilo que é contratado pela prefeitura para fazer a limpeza é dimensionado para as áreas públicas. Não é dimensionado para todos os terrenos, todos os lotes da cidade de Anápolis. Então, Anápolis vive historicamente, ao longo das últimas décadas, não é de hoje, e eu cito aqui um fato, que na minha primeira legislatura, em 2000, de 2013 a 2016, eu e o vereador Vespasiano Reis, lá do São João, nós sempre íamos atrás do secretário de meio ambiente para que pudesse responsabilizar os proprietários de terrenos de lote baldio, porque eles não cuidavam dos seus lotes. E a prefeitura tinha que cuidar dos lotes particulares e, por isso, a cidade ficava com esse aspecto de suja, uma cidade com aspecto feio, que a população não quer. Então, ao longo das últimas décadas, o que acontece é o seguinte: de outubro a março, as pessoas dizem que a cidade é feia, descuidada, suja, imunda, encardida. De outubro a março, que é o período de chuvas. A partir de abril até setembro, a prefeitura consegue limpar a cidade, organizar a cidade, fazer a roçagem de todos os lotes, de todos os logradouros públicos, porque é o período de seca. E aí o mato não cresce tão rápido e você consegue fazer esse ajuste. Então, ao longo das últimas décadas, essa é a história. E eu quero aqui falar com o prefeito Márcio Correia. É importante que nós aqui, a Câmara Municipal, também possamos apoiá-lo nessa situação, e que é responsabilizar de uma maneira forte, efetiva, os proprietários de lotes particulares. Porque Anápolis é uma cidade que cresce muito rápido. Novos loteamentos, eles surgem muito rápido. E esses loteamentos, quando surgem, até que todo ele seja edificado, vai algum tempo, vai alguns anos. E existe, por exemplo, o Campo do Jordão. É um loteamento recentemente, novo, lançado há alguns anos atrás, e que ainda existe a maioria do loteamento com lotes vagos. A prefeitura, ela não tem condição de roçar todos os lotes do Campo do Jordão e de outros loteamentos e de outros lotes vagos e cuidar com excelência dos logradouros públicos das áreas públicas. Há um tempo atrás, eu não me lembro se foi 2017 ou 2018, houve-se um arrochamento das taxas e das multas com relação aos proprietários de lotes. E houve um levante, inclusive estava funcionando. Inclusive havia uma mobilização já dos proprietários de lotes da cidade de Anápolis, que estavam se mobilizando porque as multas eram muito pesadas e as taxas estavam pesadas. Mas isso durou pouco tempo. Logo se entrou no Ministério Público, se entrou com ações para que essas taxas e essas multas fossem derrubadas. E houve o ganho de causa, uma vez que o Ministério Público disse que você não pode cobrar um valor acima do valor de mercado. Então, hoje, é muito confortável o proprietário que tem 30 lotes, 20 lotes, 10 lotes em Anápolis, deixar para o poder público roçar, porque o valor é o mesmo do valor de mercado. E a fiscalização com essas pessoas que lançam indevidamente o resíduo da construção civil nos lotes baldios, ela é ineficaz, porque hoje em Anápolis, para você ter uma ideia, nós temos 3 fiscais de meio ambiente. Nós temos os fiscais de postura. Então, é uma fiscalização que que ela não consegue atingir toda a cidade devido ao espraiamento desses bairros e ao número de loteamentos novos que são criados na cidade de Anápolis. Então eu estou sugerindo, inclusive com a indicação que vai ser lida hoje, para que o prefeito ele possa realmente avaliar, estudar juntamente com o secretário Rony, com a Procuradoria, com os outros secretários, o IPTU progressivo, o IPTU verde, até porque o vereador ele não pode ter iniciativa de apresentar um projeto de lei com isenção de taxas, porque não é prerrogativa dessa casa de leis. A lei orgânica não permite. Mas com a indicativo nosso, o prefeito possa avaliar e estudar isso aí. Vereador Fred Godoy, uma parte.
Obrigado, vereador, pela concessão da palavra. Vereador, te parabenizar pela palavra. Você foi muito feliz quando falou. Estavam sendo cobrados 60 centavos por metro quadrado da limpeza do lote. Um lote de 300 metros, cobrar R$180 é muito cômodo. É muito cômodo para o dono do lote não limpar o lote e deixar esse serviço para que a prefeitura execute ele. Tendo em vista que a prefeitura já tem que executar serviço em área pública, então ela está largando de fazer esse serviço para a população, para fazer serviço para lotes particulares. Eu acho que teríamos que ver a comissão aí do meio ambiente e fazer uma reunião com o Ministério Público e colocar taxas duras para que comece a doer no bolso do proprietário. Ele vai largar de pagar uma limpeza, ninguém limpa um lote por R$180, é o valor que a prefeitura está sendo cobrado. Então é um valor muito barato, por isso que esse serviço muitas vezes atrasa o serviço que a prefeitura tem que fazer ali naquele bairro. Deu boa palavra, vereador.
Obrigado, vereador Fred Godoy. O senhor é entendido dessa área. O senhor sabe que tem pessoas que nem moram em Anápolis, nem moram até no Brasil, e que investem em lotes aqui em Anápolis, investem em terreno. Isso é bom, se movimenta, mas tem que cuidar. O proprietário tem que cuidar.
Você não pode entrar nesse lado não, vereador. Tem que vender lote para esse pessoal que está fora do país.
Não, eu estou falando que isso é bom.
Eu ganho comissão.
É lógico, isso é bom, investimento da cidade. A gente quer que invista em Anápolis. Só que a pessoa que compra o lote, ela precisa cuidar do seu lote, ela precisa cuidar da sua área particular. E qual é a minha preocupação? A minha preocupação, vereador, é que nós já estamos em fevereiro. Março já encerra as chuvas. A partir de abril, o assunto é morrido, o assunto morre, é esquecido. Porque aí chega o período de seca. E aí só vai lembrar desse assunto novamente quando começar a chover, em outubro, novembro, e o mato crescer. Então, o prefeito Márcio Correia, ele está muito animado, entusiasmado, e isso é bom. Inclusive, eu quero parabenizá-lo, porque é melhor você pecar pelo excesso do que você pecar pela omissão. Então, parabéns, prefeito Márcio, pelo seu entusiasmo, pela sua vontade de resolver os problemas da cidade. E esse é um problema que a Câmara Municipal quer ajudar a resolver, te dá o apoio para que quem tem
lote particular, vereador,
possa cuidar do seu lote particular e a prefeitura, ela cuide dos lotes das áreas públicas. Uma parte, vereador Domingos.
Vereador, eu quero discordar da fala do vereador Felipe Godoy, porque quando você limpa um lote, que agora a prefeitura limpa, ela roça. E de 15 em 15 dias tem que roçar de novo. Quando você faz 180, na realidade, sai a 360 por mês, sai caro. Esse período tinha que ter por que não jogar um mata-mata, porque aí demora mais o mato crescer e com isso poderia cobrar um valor mais alto até do dono do lote. Porque da forma que é hoje, é prejuízo sim para quem tem lote baldio, é prejuízo. É que a gente sabe que tem um vizinho que mora do lado sofre, mas hoje quem tem lote baldio na cidade de Anápolis sofre sim.
Obrigado, vereador Domingos. O mata-mata ele é crime ambiental, porque ele contamina o lençol freático. Então é proibido pela legislação federal você jogar mata-mata. Senão resolveria, a gente jogaria mata-mata nas praças, onde tem os pavers, que o mato cresce no meio dos pavers, nos lotes, mas é proibido porque contamina o lençol freático. E o vereador Fred Godoy, o senhor, cada um tem a sua razão, mas a prefeitura não consegue voltar em 15 dias. Então se eu vou roçar o bairro de Lourdes, eu não consigo voltar em menos de 3 meses no bairro de Lourdes, porque a prefeitura tem que roçar os outros bairros da cidade. Então é prejuízo para todo mundo. Cada um tem que cuidar do seu. A prefeitura cuida de área pública e o particular cuida da área particular. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Discurso pertinente, com até o slogan que o senhor fala, sua cidade, sua responsabilidade. Então, acho que é importante, de fato. Quero convidar o segundo orador, vereador Domingos de Paula.
Agora 10h17, o segundo orador no grande expediente vai usar a tribuna por 10 minutos. O vereador Domingos Paula, ele é do PDT. E é o segundo agora a usar a tribuna. Ele, repito, tem 10 minutos para falar na tribuna.
Obrigado, presidente. Antes de fazer minha fala aqui, eu falei até para o Ederson, eu vou me corrigir. eu jogo mata-mata. Eu tenho um quintal lá, de vez em quando eu jogo mata-mata, sim. E quem me conhece sabe, eu nunca vai com mentira. E não tem nenhuma dificuldade de trazer nenhum assunto na tribuna. Por isso que eu falei, vereador Wellington, tá? Eu quero que, inicialmente, cumprimentar cada um que está aqui no plenário, que veio acompanhar a sessão aqui na Câmara Municipal, na pessoa do Nilton Pereira, né? Foi a primeira pessoa que, quando eu cheguei na Câmara Municipal, me entrevistou. Cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa da presidência, André Rezende, dizer à senhora, presidente, que da minha parte eu desejo muito que a senhora faça um grande mandato, que a senhora possa realmente deixar uma marca no Poder Legislativo. Muito feliz de estar hoje na Câmara Municipal e ter uma mulher como presidente do vereador Domingos Paulo de Souza. Eu que estive aqui como vereador e seu pai como presidente, muito correto, tudo aqui que foi falado comigo foi cumprido. É, o seu irmão foi vereador comigo e tudo aquilo que falou comigo também foi cumprido. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui e ver a senhora nessa cadeira. E com certeza vai fazer um grande mandato e me coloca à disposição se porventura a senhora achar que eu posso contribuir em alguma coisa. Dizer que estou vendo aqui algum servidor efetivo, comissionado da casa aqui, que vocês possam fazer o mesmo que fizeram por mim enquanto eu estava como presidente, que me ajudou aí durante 2 anos, Marquinhos e outro aí, fazer uma grande gestão aqui na Câmara, que possa fazer também junto à vereadora Andréia. A vereadora Andréia também tem o mesmo propósito, que é trabalhar de gabinete aberto com o novo slogan: essa é a casa do povo, a casa é sua. E eu acho que é dessa forma mesmo. Então, muito feliz, viu, vereador Andréia, de ter a senhora. Agora eu quero realmente entrar num assunto que me trouxe aqui na tribuna. A gente encerrou o período de sessões no mês de dezembro, a nova legislatura, estou vendo aqui vários vereadores, né, ganhou a eleição, novo prefeito, expectativa da população de fazer uma grande gestão. E eu tenho certeza que a Câmara Municipal, eu, vereador Domingos Paulo de Souza, tudo aquilo que vinha aqui para casa, que for de encontro realmente para poder ajudar a sociedade, a gente vai estar junto. Mas não vamos deixar de pontuar e colocar o nosso ponto de vista em relação àquilo que a gente acha que pode melhorar na cidade de Anápolis. E aqui eu quero até citar um exemplo desse primeiro mês de gestão. Uma coisa que a gente precisa de melhorar, e eu sempre debati, e sempre fui em algumas reuniões, estava lá o líder do governo passado, o vereador Jackson Charles, junto comigo também nesse assunto. A gente sempre trabalhou e pediu para que a saúde de Anápolis trabalhe de portas abertas. E aí eu vejo hoje a UPA, ali na Vila Esperança, lotada, os corredores lotados, muitas mulheres na máquina, inclusive um vídeo aqui, vários vídeos. Aí eu pergunto você, cidadão anapolino, final do ano passado nós entregamos 2 hospitais, a UPA da Mulher e o hospital lá do Leblon, com 80 leitos, aonde, vereador Suender? Aquelas pessoas que estão na marca, lá na Vila Esperança, aonde lamentavelmente tem até um vídeo circulando na cidade de uma senhora que caiu os pontos na cabeça, sendo que aquela senhora poderia estar lá no hospital do Leblon, dentro de um quarto, em cima de uma cama. E aí aqui eu vejo o vereador Dr. Zé Fernando Tucina ali, e ele é muito próximo ao prefeito Márcio Correia. Por que não, vereador Dr. Zé Fernandes, que a secretária de saúde não está utilizando esses 2 hospitais que está pronto para poder colocar aquelas pessoas que estão sofrendo ali no corredor da UPA da Vila Esperança? A sociedade quer saber. Aí você ir no hospital de madrugada, não tem ninguém. Mas vai no hospital lá de manhã, vai no hospital à tarde ou vai no hospital na boquinha da noite, você vê, hospital lotado. Aí, cidadão, você que está me ouvindo nesse momento pela Rádio Manchester ou acompanhando a sessão pelo YouTube, você
está numa casa de aluguel ou você está numa casa precária, aonde não cabe você com seus filhos, e você tem uma casa nova e não muda. Por quê? Qual é a justificativa? A sociedade precisa saber por que que não atende a população lá no hospital do Leblon ou até mesmo ali na UPA da Vila Esperança. Inclusive, uma pessoa me mandou um áudio e disse para mim o seguinte: conversa lá com o vereador que sempre defendeu nós, que é o vereador Suende, em relação à saúde. Só um minuto. Eu disse, não sei, hoje ele faz parte desse governo, que aí está, que eu torço muito para que o governo possa dar certo. Porque ele nos defendia na tribuna em relação à saúde. Eu disse, eu vou fazer o discurso mostrando à sociedade e solicitando ao prefeito, ao vereador Dr. Zé Fernandes, ao líder do executivo aqui na casa, que hoje eu ouvindo a Rádio São Francisco, diz que vai ser o vereador Jean Carlos. Por que não, vereador? O senhor que é o líder, o senhor que sempre foi contundente no discurso em relação a isso. Nós temos dois hospitais, por que não colocar aquelas pessoas que estão sofrendo ali nas marcas da Vila Esperança dentro da UPA da Mulher ou no Hospital do Leblon? A sociedade quer uma resposta do executivo. É importante fazer os vídeos para a rede social, mas é importante também fazer resultado. Até um mês de gestão, a presidenta dessa casa, em um dia de gestão, já mostrou resultado. Conversando, organizando a casa. Eu, quando entrei na casa, da mesma forma. Então, o gestor que senta em uma cadeira, ele tem que esquecer as picuinhas do passado e pensar para frente. Não podemos ser um segundo João Gomes na cidade de Anápolis. Não podemos ter um segundo João Gomes na cidade de Anápolis. Nós temos que ter, e eu acredito que o prefeito vai ser e vai fazer uma grande gestão. E o que eu depender de mim, eu vou estar aqui na Câmara para poder ajudar. Mas nós precisamos de pontuar. E durante a semana nós vamos pontuar. Nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre infraestrutura. Se o vereador quiser falar sobre herança deixada, a gente vai falar. Mas só lembrando, não existe nenhuma gestão que não tenha herança passada. Mas quando a gente chega, a gente tem que resolver. As pessoas acreditam na nova gestão para resolver. Presidente, faltando 1 minuto e 50... Eu, quando eu estava aqui com o meu mandato de presidente na casa, eu lancei aqui, obedecendo o regimento, aonde que a gente, dentro do regimento, teve aquele aumento para os vereadores da casa, obedecendo 60%. E nós tivemos aqui 5 vereadores que foi contra. O vereador Celiane, o vereador Jean, o vereador Dr. Zé Fernandes, o vereador São Marques e vereadora doutora Trícia, que não está aqui. No entanto, tem alguns vereadores que até usou essa bandeira para poder ganhar a eleição. A vereadora Celiane foi uma dessas, ó. Usou essa bandeira, votei contra o aumento do salário do vereador, que era o seu voto. No entanto, recebeu o salário aqui na casa. Votei contra os aumentos de cargo dentro dos gabinetes. No entanto, pegou. E eu disse, e aqui eu estou apenas falando aqui o que eu disse quando eu estava sentado e presente onde só estava, que eu iria usar a tribuna e iria falar o nome desse vereador. É ilegal? Não. Não é ilegal. Mas, pô, o vereador tem que ter coerência. Mentindo para o eleitor, muito ruim. E outra, vereador Dr. Zé Fernandes. O senhor é muito mais útil para a cidade de Anápolis dentro do ML, que é ficar à disposição lá do gabinete do vice-governador. Vou fazer um ofício solicitando o vice-governador que devolva o senhor para o ML. Não sei se ele vai fazer essa devolução. Também não é ilegal, mas a população da minha cidade precisa do senhor. Porque o senhor é um grande profissional, um grande médico, e a cidade precisa muito do senhor. Rever esse conceito, eu acho que o senhor tem condição de prestar um grande serviço para nós, ali, recebendo os 16 mil reais, mas dentro do ML, não lá no escritório do vice-governador. Devolvo a palavra.
A réplica.
A palavra, vereador Suenda.
É importante frisar, né? Falou assim que as pessoas procuram o vereador, né? O Suenda, que sempre defendeu e continua defendendo, viu? Continua defendendo a cidade, continua defendendo a sociedade. É importante frisar que em 30 dias nós fizemos uma coisa que abria as portas do Alfredo Abraão, coisa que o senhor foi contra o tempo todo nesses 4 anos, né? Leblon não estava pronto, não está pronto. A reforma da UPA tem que sair. Nesses 4 anos, o senhor foi contra a reforma da UPA aqui. Eu falei por muitas vezes em tribuna que tinha que ser reformado, o senhor foi contra. Ou seja, Lacema tem que ser aberto, o senhor foi contra. Vai abrir também. Enfim, são situações que vão ser feitas de forma tranquila e que vai acolher a cidade de Anápolis, né? Nesses 30 dias aí, várias cirurgias foram feitas e o Alfredo Abraão foi aberto, né? Claro, o prefeito anterior, ele fez um show pirotécnico de abrir hospitais que não estavam prontos. Então, agora não, agora vai abrir, vai organizar, e sim, se tiver com problemas, nós vamos falar aqui, e alguns problemas a gente já até levou para o prefeito, e ele tá com esperança de resolver, tem ideia de resolver, então está trabalhando para resolver isso também.
Obrigada, vereador Swender. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, pela réplica. Em relação à fala do ex-presidente, vereador Domingos, a pauta continua a mesma. A busca pela qualidade de serviços, especialmente da saúde. Isso foi demonstrado nas primeiras ações do governo, do prefeito Márcio Correia. Agora, não vai fazer pirotecnia, iniciar atendimento de forma irregular, com prédio inacabado, porque uma unidade de saúde não se constrói apenas de parede e meia dúzia de equipamentos. De ter pessoas, profissionais de saúde, responsáveis e competentes, tem que ter o alvará de funcionamento das unidades, tem que ter os insumos. Nada disso estava disponível e aprovisionado. É preciso ser responsável para tratar as pessoas com responsabilidade e disponibilizar o atendimento, assim como fizemos no primeiro ato dessa gestão, ao abrir o Hospital Alfredo Abraão, onde ficava 10, 15 pessoas, e na visita que eu fiz lá, vereador Jardim, 138 pessoas. Essas, sim, estariam antes nos corredores da UPA ou nas suas casas sofrendo. E eu tenho certeza que o que foi feito e estiver apto vai ser utilizado para ampliar o sistema de saúde, mas com responsabilidade, para atender de verdade e sem ilusão a população de Anápolis. Eu vou falar.
Com a palavra, vice-presidente Zé Fernandes.
Vereador Domingos, você falou três vezes o meu nome. Você deve estar preocupado com a minha atuação, não só com a Anápolis também. Você pode ficar tranquilo que eu falo publicamente, ou em reservado para o senhor, ou onde precisar. Com relação às unidades, você está achando que sim, tem que abrir, eu acho que tem que abrir e funcionar de uma forma decente, com ar-condicionado, com oxigênio, tem responsabilidade, não é só abrir. Com relação à minha disposição para a vice-governadoria ou não, se você está preocupado com o meu trabalho de Anápolis, eu também preocupo. Talvez se o senhor preocupar também com o seu, você vai render mais do que você está rendendo já. Eu preocupo com o meu, tanto que eu tripliquei os votos. Isso é um atestado de que a população apoia o nosso projeto aqui. Então, você pode ficar tranquilo, cuidar primeiro do seu umbigo, depois o senhor preocupa com a casa e com os outros vereadores. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida do senhor, seja aqui, publicamente ou em reservado.
Presidente, meu nome foi citado duas vezes pelo vereador Jean e o vereador Dr. Zé Fernando. Gostaria de só me dar seu espaço. Obrigado, presidente. Em relação ao vereador Zé, que dinheiro que o senhor ganha, o senhor deu, foi poucos votos, vereador. O senhor está à disposição para poder ficar à toa e andar na rua para poder conversar com o eleitor recebendo 16 mil reais? Pô, aí é claro que arruma voto mesmo. Eu não, eu trabalho na Câmara, eu chego de 7 horas da manhã e fico o dia todo. Inclusive, vereador, eu gostaria de perguntar ao senhor, foi lançado aí um mutirão da saúde para poder fazer cirurgia. Eu pequeno, morava na roça, quando a gente faz mutirão, a gente não cobra para poder fazer a cirurgia, não. Vossa Excelência vai cobrar os dias que o senhor vai trabalhar lá no mutirão, que é um projeto do senhor, cobrar, ou o senhor vai fazer o mutirão da parte do vereador Dr. Zé Fernandes como médico, 0800. Depois o senhor poderia falar. Agora, em relação, o senhor sempre faz vídeo aonde o senhor está. Eu nunca vi um vídeo do senhor lá no gabinete do vice-governador. Eu já vi vídeo do senhor no Hospital Alfredo Abraão, já vi vídeo do senhor em outros hospitais, mas lá no vice-governador nunca vi. Obrigado, presidente.
Convido o vereador João da Luz para ser o terceiro orador, que vai dividir o seu tempo com o vereador Alex.
São 10 horas e 33 minutos. Vereador João da Luz, do Cidadania, agora usa a tribuna. Como a presidente Andréia disse, ele vai dividir o tempo com outro vereador, então ele vai usar 5 minutos do seu tempo de 10 no grande expediente. Vereador João da Luz, do Cidadania. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os membros da mesa diretora, os nossos vereadores aqui presentes. Hoje o plenário está lotado. Parabéns por vocês estarem participando dessa sessão plenária. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, né? E também os internautas que nos acompanham. Eu quero dizer da minha alegria dessa permissão, né, que Deus nos concede de estarmos aqui, né, e os eleitores, estarmos aqui hoje iniciando os trabalhos ordinários, né, uma sessão importante. Nós temos a gratidão, eu sou muito grato a Deus, e sou muito grato às pessoas que confiaram em mim para estar aqui novamente. Eu me sinto não honrado, mas consagrado para estar continuando aqui no Poder Legislativo, fazendo um trabalho que nós estamos fazendo há muito tempo e que tem dado certo. Essa que é a verdade. Eu quero parabenizar, viu, Andréia, pela sua postura. Primeira vez que nós temos uma mulher presidindo essa casa de poder. E a Andréia, nos inícios dos trabalhos, demonstrou competência, demonstrou honradez. As pessoas precisam honrar o que fala. O político, ele tem vida longa quando ele honra os seus compromissos. Então, eu quero parabenizar e ressaltar que você demonstrou que tem plena competência de fazer um trabalho bem sucedido aqui na casa de leis da cidade de Anápolis. Quero desejar para você um sucesso. Você é a mesa diretora também, está dirigindo os trabalhos. Eu quero apresentar uma proposta que nós vamos fazer o enfrentamento, que é a criação de uma frente parlamentar. Nós queremos criar uma frente parlamentar para fazer o enfrentamento dos problemas relacionados à energia. Nós sabemos que a energia é um problema sério, um problema contínuo da nossa cidade. E nós precisamos de ter vereadores dispostos a estar lutando pelo consumidor hoje que sofre com a falta de energia. Também do saneamento, água, esgoto. Nós sabemos que o contrato e programa previsto pela Saneago, eles têm que fazer um investimento de 500 milhões na cidade. Já tem feito esse investimento, já está em 267 milhões, de acordo com a prestação de contas da Saneago, mas nós queremos os 500 milhões investidos. A Nápoles já deu muito dinheiro para a Saneago investir no estado de Goiás. Agora é preciso devolver. E nós estamos aqui com essa frente para lutar para que isso aconteça. Nós vamos lutar incessantemente. E também o transporte coletivo. Hoje os usuários do transporte coletivo sofrem com a falta de qualidade do serviço prestado, com a passagem de ônibus cara. E nós vamos fazer esse enfrentamento também para poder fazer o que? A contrapartida. Nós precisamos da contrapartida dessas empresas permissionárias, concessionárias. Hoje os órgãos de regulação ainda não têm aquela força para poder dar a contrapartida para os consumidores, para as pessoas, da forma que elas merecem. Então, as permissionárias, as concessionárias de serviços, elas precisam se adequar para poder prestar um serviço de qualidade. Inclusive, a questão da energia, hoje nós estamos enfrentando uma forma de adequação dos fios. Os fios hoje totalmente fora dos padrões, totalmente fora das normas, oferecendo perigo para a população, deixando a nossa cidade feia, que é esses cabos de telefonia. Hoje nós estamos vendo acidentes acontecendo. E na legislatura passada nós vimos vários vereadores fazendo esse enfrentamento. E nós vamos criar essa frente para poder continuar essa luta. Porque enquanto a cidade não estiver de forma bonita, de forma apresentável, hoje, se uma pessoa vem visitar a nossa cidade, a quantidade de cabos que tem de forma inadequada, fora do padrão, enfeiando a nossa cidade, serve como um péssimo exemplo. Nós vimos o prefeito Márcio Correia fazendo a proposta de colocar o executivo à disposição de ajudar a melhorar a visibilidade da nossa cidade. Então, eu vi com bons olhos. E o Poder Legislativo, através dessa frente parlamentar, também vai fazer esse enfrentamento de cobrança. A empresa equatorial, ela é responsável por fazer essas adequações, por fiscalizar, e não tem feito. Nós vamos estar cobrando para poder fazer com que isso melhore a visibilidade da nossa cidade. Eu preciso falar mais outros assuntos aqui, mas eu vou encerrar porque cedi a metade do meu tempo para o meu amigo vereador Alex. Devolvo a palavra, presidente. Eu retorno em breve. Obrigado.
Obrigada, vereador João da Luz, pelas palavras. E convido o vereador Alex Martins para também fazer uso da palavra por 5 minutos.
10h40, o vereador Alex Martins é do Progressista. Ele agora usa a tribuna. Vai falar por 5 minutos, já que João da Luz dividiu o tempo com ele. Vamos ouvir o vereador, professor Alex Martins. São 10h40.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero ver que esse retorno nosso formal, ordinário, oficial, em vida do nosso compromisso contigo, Vossa Excelência, presidente, e você seja abençoado pelo trabalho, que seja um ambiente de soluções, não só para você, mas para toda a mesa diretora. Esse é o compromisso do nosso gabinete, de estar ladeado com as decisões dessa casa, sobretudo para representar e representar muito bem toda a nossa população. Quero externar aqui o desejo ao executivo que faça realmente um trabalho voltado de escutar as pessoas, transformar vidas e tornar a cidade de Anápolis e para os anapolinos um pouco melhor. E desejar a todos os nobres 23 vereadores que realmente escutam dores, necessidades, desejos da nossa população e façam com que isso vire políticas públicas, projetos, ações, solidários ou não, mas que a gente consiga conversar diretamente com aquele que manda o nosso mandato, que é a população na comunidade. E nesse sentido, presidente, eu uso a tribuna essa manhã, já agradecendo o vereador que me deu 5 minutos aí, para falar de muitas coisas que eu recebi ao longo desse mês de janeiro. Realmente foi um mês muito longo. E muitos pais, professores, servidores, administrativos, professores, diretores, mandaram mensagens, ligaram, conversaram com o nosso gabinete pessoalmente, para falar de situações do processo educacional. E olha, Zimar, eu poderia falar da falta de merenda em algumas unidades, a falta de professores, falta de cuidadores, a falta de manutenção, como o senhor fez um vídeo hoje na escola, mas eu não quero me ater a isso, porque isso faz parte do processo inicial de uma equipe que sabe dos desafios que tem, e eu tenho absoluta certeza que esses parâmetros serão solucionados. Assim como também era meu desejo ver hoje o projeto de lei do piso dos professores, mas não foi encaminhado na primeira semana. Mas eu vim falar de informações imprecisas. E aqui eu não estou atacando, não estou cobrando, não
estou querendo ser oposição ou situação. Eu só estou usando os microfones dessa casa de lei para externar a fala de papais, mamães e também dos professores, dos profissionais de educação. Há um tempo atrás foi noticiado a abertura, em 2025, de 2.000 novas vagas, que não se concretizou, que virou 1.000 vagas, que depois virou 440 vagas, que a secretária ainda não respondeu um documento que o ex-presidente encaminhou para lá, que era a explicação dessas vagas. Tudo bem? Só que isso gera uma inconformidade dentro do processo educacional. Olha a quantidade de pais e mães que foram na gerência de inspeção escolar pedir resposta. Eu quero muito que essas 2.000 vagas, vereador Ribeiro, vire 5.000, vire 6.000, e eu tenho certeza que a administração vai trabalhar nesse sentido. Mas a gente precisa ter zelo em conversar com a nossa comunidade. Foi noticiado recentemente material no almoxarifado da educação. Que bom que tem. Porque quando nós assumimos, não tinha. E viesse falar de um material estocado irregularmente, tivesse molhado, perdido, eu não tiro a razão de quem fiscaliza, quem fiscalizar mesmo. Mas estou falando de uma reserva técnica que todos os profissionais da educação desse país falam em ter. Os municípios trabalham com a fase inicial de crianças que, às vezes, não conseguem se adaptar ao processo educacional e saem da escola. De famílias que, às vezes, saem daqui para morar em outro local e abrem uma vaga. De crianças que, ao manusear esse material, vai danificar, porque eles não têm todas as habilidades. E aí os profissionais de educação sérios desse país falam em termos de uma reserva técnica em todos os locais. Até mesmo para receber essas possíveis 2.000 crianças que entrariam na rede, nós teríamos o material. Precisamos ter zelo com o que nós falamos com a nossa comunidade. E pior, falar para os pais não darem o material de uso coletivo. Isso não é kit escolar. É material de uso coletivo. Bacana. Realmente é muito custoso para as famílias manter as suas crianças, seja na rede particular ou mesmo na pública. Muito bem o prefeito assumir esse dever e essa responsabilidade de dar esse material. Só que isso foi através do plano chamado PAFIE, que vai demorar 30, 40 dias, e não aconteceu no início das aulas. E aí, pela primeira vez, já terminando, presidente, só para encerrar o raciocínio, pela primeira vez, nós estamos criando um confronto entre famílias e processo educacional. Que demorou muito tempo para a gente trazer as famílias, até o pertencimento das escolas. E hoje o que nós vemos são pais apontando o dedo para professor, questionando onde estava o material que ele deu. Você tem que devolver para a papelaria, você não vai dar mais. Outras famílias querendo dar o material e o diretor não sabe se pode receber. Olha a situação que nós colocamos nas duas bases sustentáveis educacionais, que é a família e a escola. Termino aqui, presidente, agradecendo a secretária estadual de educação, do qual fui pessoalmente agradecer os 13 mil kits que ela disponibilizou para a rede, para iniciarmos o processo. A prefeitura já está tomando as providências para adquirir, inclusive dentro do processo que a própria professora Fátima Gavioli fez. E minha fala, repito, não é de cobrança, mas é de zelo para tratarmos todos os atores do processo educacional, seja família ou seja escola. Devolvo a palavra para o Ricardo.
Obrigada, vereador Alex Martins. Convido o quarto orador, a vereadora Capitã Elisete, para fazer uso da palavra por 5 minutos, a qual ela dividirá com o vereador Jackson Charles.
10h46, agora a vereadora Capitã Elisete, do PRP, usa a palavra no grande expediente. Ela vai falar por 5 minutos, dividiu o seu tempo. A gente vai ouvir, então, o primeiro pronunciamento em uma sessão ordinária da vereadora Capitã Elisete, do PRP. 10h47.
Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar aqui a nossa presidente, né, pela função. A gente sabe e deseja muito sucesso, porque competência a gente sabe que tem de sobra, já vem provando isso há muito tempo. Quero cumprimentar também as pessoas que vieram, né, nessa primeira sessão, nos dar esse suporte. E eu quero dizer que essa fala minha é de agradecimento, com continuamos com o agradecimento, continuamos aprendendo cada dia. Aqui verdadeiramente é a casa, né? A casa do povo, e agora a casa é sua. E eu quero dizer que tudo que acontecer aqui, nós queremos fazer parte, nós queremos conhecer, nós queremos participar e, acima de tudo, desenvolver o trabalho para o qual nós nos propusemos, né? Representar as pessoas de Anápolis. Baseado nisso, nos discursos que me antecederam, a gente observa que todos nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas, com os acontecimentos. Quero parabenizar aqui também o nosso prefeito, né, o Dr. Márcio Correia, pelas indicações que foram feitas nas secretarias. Eu já tive a oportunidade de estar, de visitar alguns secretários, e a gente observa que todos estão empenhados em desenvolver um bom trabalho, no qual eu já parabenizo também a todos aqueles que aceitaram o desafio. Nós sabemos que os desafios são muitos e me coloco à disposição também dos secretários para poder ajudar nessa caminhada a fazer com que Anápolis alcance um cenário que ele merece. Né? Anápolis é uma cidade muito promissora. Só quem nasceu aqui, quem vive aqui, que vive as particularidades da cidade, sabe o potencial que nós temos. E esta casa, com os vereadores dessa 20ª legislatura, com certeza, todos nós estaremos empenhados. Não tenho outorga para falar em nome deles, mas eu acredito que todos estão aqui com o mesmo, imbuídos do mesmo sentimento de fazer com que a cidade cresça, com que a cidade resolva os seus problemas, e eu sou uma dessas pessoas que quero me colocar mais uma vez à disposição. Agradeço ao nobre vereador Jackson Charles por ter permitido, né, dividir esse tempo com o senhor, no qual eu já agradeço a oportunidade e devolvo a fala. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Tem sido uma grande parceira nos trabalhos aqui da mesa diretora, a qual eu agradeço e parabenizo pela atuação. Quero convidar o quarto orador que está dividindo seu tempo, o vereador Jackson Charles.
10h50, vereador Jackson Charles, do PSB, usa agora a tribuna por 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Jackson, a sessão ordinária, agora que são 10h50.
Obrigado, presidente André, a quem eu cumprimento a mesa diretora, quero cumprimentar a todos presentes, cumprimentar a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações. Quero fazer um cumprimento especial a todos que nos acompanham através da Telecâmara e também do nosso canal do YouTube e da Rádio Manchester. Presidente Andréa Rezende, eu observei atentamente a fala dos colegas que me antecederam. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas aos novos vereadores que iniciam hoje a sua jornada em favor do povo anapolino e contem comigo naquilo que eu puder contribuir e ser útil aos senhores. Mas muito me preocupa quando nós vemos ataques à integridade de colegas que nós dizemos ser amigos. Fora dos holofortes, somos amigos. Diante dos holofortes, você é o pior dos homens ou a pior das mulheres. Isto, para mim, é no mínimo incoerente. Isto, para mim, é despreparo. Isto, para mim, é não conhecer e ficar assombrado com a síndrome da derrota. E aí, o caminho mais curto é atacar o colega. Eu fico muito tranquilo com o meu posicionamento do governo Márcio Correia. Para mim vai ser um grande prazer estar ao lado do Márcio nessa jornada. Fico tranquilo por quê? Porque o meu discurso sempre foi coerente. Eu nunca apoiei ataques pessoais nessa casa. Eu sempre defendi a importância de nós, vereadores, os 23, protegermos a integridade um do outro. porque ataques a gente já tem todo dia. As redes sociais se encarregam disso. A população inconformada se encarrega disso. Então eu quero aqui pedir aos colegas, tenham coerência no seu discurso. Quero cumprimentá-lo, vereador Alex Martins. Nós teremos debates de alto nível nessa casa. O senhor enquanto oposição, eu enquanto situação. Mas a gente vê nos seus olhos, na sua coerência, na sua fala e na sua sabedoria, coerência naquilo que o senhor diz. Nós não podemos pautar as nossas falas em questões pessoais ou dores e feridas mal curadas. Eu continuarei com o mesmo propósito, defendendo, sobretudo, os interesses da população anapolina. Eu não fui eleito em nenhum dos meus mandatos para defender interesses pessoais de quem quer que seja. O meu compromisso é com a sociedade. Eu não fui eleito para defender interesses ideológicos partidários. Que os partidos se resolvam para lá. O meu compromisso e o meu interesse, vereador Rimet, é com a sociedade anapolina. E para estar ao lado da sociedade anapolina, eu não titubearei em estar ao lado de quem realmente quer fazer um grande serviço por Anápolis. E eu vejo isso no prefeito Márcio Correia. Eu vejo isso nos olhos desses vereadores que aqui estão. Quero aqui hipotecar, vereador Zé Fernandes, o meu total e restrito apoio à sua pessoa, como amigo, como parlamentar, como médico, legista, como homem, pai de família e íntimo que o senhor é. Conte com a minha lealdade, conte com o meu apoio, e eu penso que é desta forma que nós vamos crescer. É amadurecendo que nós vamos entregar para a sociedade aquilo que ela espera de nós. A sociedade não está interessada em ficar aqui, vereador, ao invés de apresentar proposta, ficar aqui atacando pessoalmente o seu colega vereador. Por que isso? Para que isso? Quer aparecer para quem? Será que é falta de conteúdo? Hoje eu dei a parte da minha fala à vereadora Capitã Elisete. Eu não vou ter tempo, inclusive, Elisete, de falar da pauta que eu iria falar aqui hoje. É isso que nós temos que fazer nessa casa. A cada vez que eu subir na tribuna, trazer algo que venha trazer resolutividade para a sociedade. Os pormenores ficam debaixo do tapete e nos, por dentro, nos nossos interiores, nós discutimos os problemas individuais de um a um, sem colocar os colegas à mercê de avaliações que, na maioria das vezes, não condiz com a verdade. Muito obrigado, vereador André. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Convido o vereador José Fernandes para fazer uso da palavra e dividirá o seu tempo com o vereador Jean Carlos.
10h56, agora o vice-presidente José Fernandes.
Bom dia, quero cumprimentar todos que estão aqui presentes e os que estão acompanhando à distância, na pessoa da nossa vereadora presidente Andréia. Andréia, é uma honra ter você como presidente aqui do Poder Legislativo e estar ao seu lado como vice-presidente aumenta mais ainda essa responsabilidade e esse sentido de te honrar e, ou te honrando, nós vamos honrar todos os colegas e o Poder Legislativo também. Cumprimento a mesa e todos os vereadores. O objetivo que eu subo aqui hoje na tribuna é dizer a Anápolis, a toda a população, de que o nosso trabalho vai continuar com a mesma energia de sempre, dos 4 anos. Com um perfil diferente, porque agora o executivo, nós temos uma sintonia muito próxima, uma amizade de muitos anos, e eu sei da intenção que está
dentro desse governo, do prefeito Márcio Correia. O projeto derrotado vai ter as suas tentativas de ataques, as suas ofensas, vai usar terceiros que às vezes não sabe nem que está sendo usado, vai usar outros que sabe que está sendo manipulado, mas precisa de algum espaço para gritar, porque a abstinência vai bater. E eu entendo isso aí como médico, que a síndrome da abstinência dói, ela incomoda, ela tira o sono, ela perturba. Então, tem tratamento. Às vezes não é o tratamento que a pessoa que está com abstinência precisa ou quer, mas tem tratamento da síndrome da abstinência. Então, o objetivo nosso, número um, para quem está com dúvida, é seguir com a mesma energia, com a mesma garra de vereador que tivemos nesse primeiro mandato, para os próximos 4 anos, com muita transparência. Transparência sem fazer o jogo que às vezes o outro lado quer que faz o jogo. Sem cair em casca de banana, sem cair em ataque. A minha história de 44 anos é o meu testamento. O que eu construí em 44 anos, eu não vou deixar absolutamente um ambiente político de interesses que a gente, por vezes escusos, querer denegrir o que a gente passou a vida construindo, e eu sei que é passageiro isso daqui. Continuarei com a mesma postura, respeitando os colegas, a população, seja onde eu estiver, andando com a cabeça erguida. Os que tiverem curiosidade ou alguma pergunta, se quiser me abordar, pode continuar. Estou acessível aqui, portas abertas, com o maior prazer. Agora, jogo político, desinteresse, abstinência, ataque, rasteiro, isso daí que nós aqui sabemos como funciona essa artimanha, isso daí, nós vamos deixar isso absolutamente fora do foco, não vou distrair, o meu foco continua servir a nossa cidade e deixar um legado aqui, com muita responsabilidade, muita, e isso daí vamos fazer do primeiro dia até o último dia, sempre com a cabeça levantada. Agradeço as palavras do meu amigo Jackson, que já é um amigo há muitos e muitos anos, antes de começar esse momento político. Jackson, na sua pessoa, agradeço não só você, a todos que manifestam apoio e estão com a gente, entendendo que a gente precisa servir a cidade nesse momento e superar essa crise de abstinência aí, do projeto derrotado ou de quem está sendo manipulado e usado para tentar fazer algum barulho e está deixando Anápolis com um segundo plano. O nossa intenção vai ser servir a nossa cidade com firmeza. Vamos fiscalizar? Vamos. Vamos legislar? Vamos. Vamos estar do lado um do outro aqui? Vamos. Mas distrações não vai tirar o nosso foco. Hoje, por exemplo, a preocupação é sim abrir essas unidades com responsabilidade, com condições de trabalho, com condições de receber o paciente lá dentro, a chamada UPA ali do antigo Hospital Municipal de Jamel Cecílio, o Hospital Jorge Rajar, melhorar as condições da UPA da Vila Esperança, que está literalmente caindo aos pedaços ali, a segurança dos nossos pacientes, a qualidade do atendimento, as vagas na creche, a limpeza e zeladoria da nossa cidade, a situação do servidor público, que já foi honrado os professores aqui com a data básica, um pouco mais de 6%, o nosso foco vai ser produtivo. E com esse foco, eu vou continuar ao longo de todo esse mandato. Não espere a omissão do vereador Zé Fernandes. Estou disponível e acessível a todos vocês e sempre com um foco na cidade e nos anapolinos. Obrigado.
Obrigada pelas palavras, nosso vice-presidente. Agora convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra.
11:02. Agora o vereador Jean Carlos do PL.
Nossa querida presidente, primeira mulher a presidir esse Legislativo Municipal de Anápolis. Em nome da senhora, eu cumprimento todos os demais colegas. Cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham no plenário de Antônio Vilela, na abertura dos trabalhos ordinários dessa legislatura, 20ª legislatura. Cumprimento aqui a imprensa presente, nossos amigos Milton Pereira, Lucivan, Bento Piancó, Cláudio, toda Aires Cardoso, Evaristo, todos que represento aqui a imprensa anapolina. Cumprimento especialmente você, cidadão anapolino, que nos acompanha da sua residência, do seu trabalho, do trânsito, do rádio, do seu carro, aqueles que nas mais diversas condições nos acompanham nesse momento e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. De esperança renovada e com um sentimento de muita responsabilidade. Esse é o sentimento que tenho nesse momento. Iniciar o quarto mandato, depois de 3 mandatos de muita luta, muita dificuldade, mas também de muitas conquistas. Espero agora, né, no quarto mandato, ainda estar conquistando e produzindo ainda mais. A você, cidadão anapolino, que nos deu essa honra. A você que renovou sua esperança no dia 6 de outubro de 2024, em uma nova gestão, um novo formato de administração pública municipal e nesses homens e mulheres que aqui representam vocês na Câmara Municipal. Desejo a todos os colegas aqui, iniciantes e veteranos, que seja um período de muito sucesso e produtivo. Responsabilidade aumentada, porque temos aqui a responsabilidade de criar leis, aprovar leis que possam modificar e influenciar na melhoria da vida das pessoas. Responsabilidade aumentada porque nós temos que fiscalizar os recursos públicos que estão arrecadados e fazer com que atenda às prioridades e às verdadeiras necessidades da população. Responsabilidade aumentada para servir como porta-voz de vocês, cidadãos anapolinos, que esperam em nós realmente um interlocutor direto com a administração. Responsabilidade aumentada ainda mais por estar agora na condição de primeiro secretário da mesa diretora. E aqui eu quero fazer mais uma vez um cumprimento especial à vereadora Andréia, presidente, ao vice-presidente Zé Fernandes, aos colegas que compõem essa mesa e a todos os integrantes dessa Casa Legislativa. Responsabilidade aumentada ainda mais. Um anúncio feito agora há pouco pela rádio São Francisco, tive conhecimento da incumbência que o prefeito Márcio Correia nos delegou nessa casa, de ser o líder do governo e ser um servidor para que, com um instrumento de esclarecimento das pautas do executivo, um elo entre o executivo e vocês, vereadores, possamos atingir o que é fundamental, que é a qualidade de vida para a população anapolina. Essa, sim, é a responsabilidade de exercer essa condição para respaldar as ações dos executivos, convergindo os interesses dessa casa e do executivo com bom diálogo, mas, sobretudo, nos interesses públicos. E aqui eu quero agradecer aos colegas Zé Fernandes, que teria toda a condição, ao colega Jackson Chaves, que já tem uma história aí como líder de governo, ao colega Ederson, que também poderia estar nessa condição, e a todos os outros. Mas certamente estarei nesse momento formalmente representando o governo para que possamos juntos caminhar e certamente trazer dias melhores para a população. É isso que ela espera de nós, como vereador e certamente do Executivo Municipal. Quero reafirmar aqui os meus compromissos de campanha, reafirmar meu compromisso com a pauta do servidor público, com o equilíbrio financeiro do ISA, com a busca por melhores prestações de serviço na área da saúde, o que converge com as ações do governo municipal do prefeito Márcio Correia, já demonstrada nos primeiros 30 dias, sobretudo com a abertura do Hospital Alfredo Abrão, o que converge com a tentativa de eliminação de déficit de vagas na educação, o que já vem sendo demonstrado nas ações do prefeito, também com a busca de ampliação de vagas na educação. Também com a infraestrutura, só um minuto, presidente, com a infraestrutura da cidade, sobretudo o enfoque da drenagem urbana. Também com a melhoria da mobilidade e trânsito da cidade. E, sobretudo, vereador Suender, com a defesa da família e dos princípios cristãos, que não abriremos mão. Serão períodos de desafios e obstáculos,
não diferente do que já travamos nessa casa. Anápolis cresce, as demandas crescem, os serviços exigem cada vez mais. Mas eu tenho certeza que o Executivo, Legislativo, sociedade organizada e com a força da nossa gente, querida população anapolina, haveremos de superar todos os obstáculos. Teremos sim, sem dúvidas, muitas divergências nessa casa. E é salutar para o bom debate. Mas já é hora de superarmos o período eleitoral de 2024. É hora de abrirmos mãos, deixarmos de lado as paixões partidárias e eleitorais e focarmos no que é mais essencial, servir a população de Anápolis, buscando atender as suas demandas. E por último, encerrando a minha fala, agradecer ao Partido Liberal pela oportunidade de integrar as suas fileiras. Mais uma vez, a oportunidade de estar integrando, agradeço o prefeito Márcio Correia, ao senador Wilder Moraes e ao presidente Hélio Araújo. Não poderia deixar de dizer e agradecer também a presença do presidente Jair Bolsonaro nessa cidade, hipotecando apoio ao projeto do prefeito Márcio Correia e fortalecendo, sem dúvida, toda a pretensão do Partido Liberal. Por último, agradeço e expresso aqui a minha gratidão à minha família, aos meus amigos, aos meus apoiadores e especialmente ao povo anapolino, de forma muito especial aos 3 mil eleitores que me confiaram seu precioso voto, mais uma vez, para aqui representá-los através do exercício de vereador. E gratidão, sobretudo, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos deu essa condição. A Ele, toda a honra e toda a glória, nos dando saúde, força, perseverança, para que todos juntos possamos trabalhar pela cidade de Anápolis. Seguiremos firmes, como já diz o poeta, tocando em frente. Que Deus abençoe todos nós. Grande abraço a todos.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Eu peço que o vice-presidente ocupe aqui a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
São 11 horas e 9 minutos, 11 e 9. A presidente Andréia Rezende agora usa a tribuna no grande expediente.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso vice-presidente, que tem sido um grande parceiro, um homem honrado, que de fato tem servido a nossa cidade, deixado legado. Em nome deles, eu quero agradecer a toda a mesa diretora pela parceria. Quero cumprimentar também a todos os demais vereadores, em nome da vereadora Celiane da SOS. Eu tenho me surpreendido com a parceria de cada um dos senhores, a cada momento que um entra dentro da minha sala, querendo realmente se dedicar à Câmara Municipal, ocupar um papel, somar esforços para que a Câmara dê certo. Agradecer ao vereador ex-presidente Domingos de Paula, que também tem passado as informações, atuado junto para que a Câmara continue dando certo e possa avançar. Cumprimentar a todos os servidores, efetivos, comissionados, prestadores de serviço da Câmara Municipal, que fazem dessa Câmara cada dia mais produtiva e aberta a todos. Hoje nós damos o início oficial a essa nova legislatura, um momento histórico e de grande legislatura e de grande expectativa para todos. Eu quero dizer que a nossa legislatura busca como símbolo a proximidade com a população. E a eleição da primeira mulher a presidir a casa precisa se traduzir em ações concretas que façam a diferença na vida das pessoas. E isso só será possível pela força e dedicação de cada um dos vereadores e vereadoras. E isso já começou a acontecer. É uma legislatura histórica com mais de 500 matérias legislativas protocoladas nos seus primeiros dias, entre requerimentos, indicações e projetos de lei. Todos eles dedicados a buscar uma Anápolis melhor. Eu tenho a firme convicção de que estamos diante de uma das legislaturas mais produtivas e comprometidas com a população. E gostaria de dedicar e destacar, como nós vimos aqui na primeira sessão, que a Câmara é um lugar de debate. Nem sempre nós vamos conseguir agradar a todos em seus interesses pessoais. Mas não foi para agradar a todos os nossos interesses pessoais que nós fomos eleitos. Foi para agradar a todos os anapolinos e anapolinas com o nosso trabalho. Então, gostaria sim de agradecer, mas também de reforçar o pedido de cooperação de todos. Precisamos ceder em muitos momentos para que a gente possa alcançar o melhor resultado para a cidade. Em apenas um mês, nós conseguimos
e não apenas a presidência à mesa diretora, avanços significativos para a cidade, porque já passou o primeiro mês e precisamos fazer entregas para a população. Reorganizamos a estrutura administrativa sem comprometer o orçamento da Câmara. Criamos novas comissões permanentes dedicadas a temas fundamentais como segurança pública, direito da mulher, meio ambiente. E ampliamos o trabalho da Procuradoria Especial, que já era extremamente competente e bem feito pela nossa Procuradora da Mulher, Cleide Lário, um projeto de autoria dela, que fez a diferença aqui na Câmara Municipal. E agora, nós estendemos a competência para os temas da infância, da juventude e das pessoas com deficiência. Demos posse ao último concurso público, onde 4 aprovados foi convocado pelo ex-presidente, valorizando os novos efetivos da casa, e conseguimos pagar a equiparação dos serviços dos servidores concursados aos comissionados. E estamos implementando um projeto de segurança do trabalho para melhorar as condições laborais dos servidores. Fortalecemos a comunicação e a transparência, lançando um canal oficial para receber denúncias, sugestões e demandas diretamente da comunidade. E modernizamos a Câmara, dando amplitude e inclusão e espaço na comunicação para todos os vereadores e vereadoras. No campo político, a Câmara protagonizou importantes agendas. Recebeu o ministro interino de Relações Institucionais, Olavo Noleto, e anunciou 50 milhões de investimentos nas áreas da saúde, educação e habitação. Estabelecemos parcerias com a deputada federal Silvier, em parceria com o Executivo, para recursos para a nova Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, a Casa Coração, o Centro de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência e cirurgias eletivas na cidade de Anápolis. O senador Jorge Cajuru também reafirmou seu compromisso com Anápolis, garantindo recursos para zerar a fila de cirurgias e atender demandas locais, como a manutenção dos centros de distribuição dos Correios. Quero também ressaltar aqui a dedicação do deputado estadual Hamilton Filho, que assegurou recursos para somar esforços na compra dos kits escolares para entregar para as nossas crianças. E os vereadores, somando forças, conseguimos avançar com a Ceneago para que o problema de mais de 300 reclamações que nós recebemos durante esses 30 dias aqui na Câmara Municipal pudesse ser solucionado. Isso não foi possível apenas pela presidência e pela mesa diretora, mas pela união e a pauta do diálogo e da transparência dessa nova mesa diretora. Junto ao Executivo, conquistamos também avanços importantes, como a abertura de portas abertas do Alfredo Abrão, a ampliação das vagas em creches e a recreação que em breve faremos nessa casa das pastas da cultura e do esporte, essencial para o desenvolvimento humano da nossa cidade. Todas essas conquistas são fruto de trabalho e dedicação dos 23 vereadores. Deixamos uma mensagem firme a toda a população de Anápolis em nome da presidência dessa casa. Aqui, essa casa é sua. E as demandas serão ouvidas e as suas preocupações serão tratadas com responsabilidade que vocês merecem. Essa legislatura será marcada e pautada por ouvir as pessoas e trazer as demandas para dentro da Câmara. Eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que a nossa presidência está aberta, tanto aos vereadores quanto à população, para que a gente, de fato, possa fazer história. Mas juntos, a história será construída pela dedicação de cada um de vocês. Muito obrigada.
Encerro o grande expediente. Na sequência, a ordem do dia e peço ao vereador Marcos para conferência da presença dos vereadores. Verificar o quórum.
Verificando o quórum, vereador Suender, vereador Domingos, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino, vereador Leitão, vereador Alex, vereadora Thaís, vereador José Fernandes, vereadora Presidente Andréia, vereadora Ananias, vereadora Cleide, vereadora Celiane, vereador Jean, vereador Rimê, vereador Luzimar, vereador Reamilton, vereadora Capitã Elisete. Quórum suficiente.
Verificando o quórum suficiente, eu passo a palavra para o primeiro secretário para a leitura dos projetos constantes na ordem do dia. Vereador Frederico Caixeta, que está acompanhando a sessão de forma híbrida. Obrigada, vereador.
Obrigado, presidente. Sem projetos em votação, passamos à leitura dos requerimentos. E ainda em tempo.
Ainda em tempo.
uma retificação aqui também, Adenilton, do sindicato, Leitão do sindicato, Adenilton.
A questão dos requerimentos, quero dividir com o plenário que, dentro do nosso regimento interno, no artigo 129, parágrafo 4º, diz que os requerimentos de serviços urbanos devem ser votados em bloco, a menos que tenha algum pedido de destaque. Para otimizar os trabalhos legislativos, nós voltaremos à votação desses requerimentos por meio de votação em bloco. Nós temos mais de 500 requerimentos represados, 300 dessa legislatura. Então, para que a gente possa otimizar os trabalhos, será feito conforme o regimento. Caso os senhores queiram a votação de algum regimento de serviços públicos urbanos, é só fazer o pedido de destaque que votaremos em destaque. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Leitura da lista de requerimentos de serviços públicos em bloco. Por vereador Alex Martins, requerimentos 80 a 87, 92 a 105 e 111. Anania Júnior, requerimentos 57, 59, 62 a 71, 91 a 113. Vereador Jackson Charles, requerimentos 10 a 19, 21, 22, 72, 73 e 112. Vereador Jean Carlos, requerimentos 40, 41, 45, 47. 48, 61, 75, 78, 81. João da Luz, requerimento 79. Leitão do Sindicato, requerimento 23, 28, 74, 88, 106 a 110. Policial Federal Suenda, requerimento de 1 a 7, 31 a 39, 42, 46, 49 a 58, 116 a 146, 150. Reamilton do Altiz, requerimento 24 a 27. Esses são os requerimentos a serem votados em box de serviços públicos. Passemos à lista de requerimentos.
Em discussão, em votação, requerimentos aprovados. Passamos às votações dos requerimentos em destaque.
Requerimentos para leitura e votação. Requerimento 114/2025, Domingo de Paula. Requer encaminhamento de ofício, Secretaria Municipal de Educação, solicitando informação sobre os locais onde serão fornecidas vagas da creche para o próximo período letivo. Requerimento 115/2025, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento, ofício, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudo de intervenção para abertura de via lateral da levada BR-153, Jardim Europa, Nápoles, Goiás. Requerimento 43, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento, ofício, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviço Urbano, solicitando construção de academia de terceira idade, Praça Bernardo Saião, localizada na Avenida de São Paulo, Bairro São João. Requerimento número 20, vereador João da Luz, requer a Secretaria de Assistência Social reativação do programa de distribuição de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade. Requerimento número 8/2025, Policial Federal Suenda, requer que seja encaminhado ao ofício ao chefe do Executivo Municipal solicitando a realização de uma auditoria completa das contas do município de Anápolis, especialmente, mas não somente no que se refere a obscuridades e possíveis irregularidades nas contas referentes à gestão da saúde pública, publicidade, obras e contratos suspeitos, etc. Com atenção às ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas do Município de Goiás, TCMGO, em processo de contas anteriores, e que os resultados da auditoria sejam publicados e encaminhados ao Legislativo por meio deste gabinete. Requerimento número 9, Policial Federal Suenda. Requerimento se encaminha ofício à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, solicitando e viabiliza estudos técnicos e impacto financeiro para a construção de uma nova central de abastecimento CEAS no município de Anápolis. Requerimento número 29, Policial Federal Suenda. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Transporte, solicitando implantação de cabine em todos os pontos de onde o bairro Jardim Peixoto nessa cidade. Requerimento 30, Policial Federal Suenda. Apresentação de requerimento para que encaminhe a ofício Saniag, solicitando implantação de serviço de saneamento em toda a extensão do bairro Daiana nessa cidade. Requerimento Policial Federal Suenda, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instalação de aparelhos de ginásio para a terceira idade, praça localizada Avenida Oswaldo Cruz, esquina com Rio de Janeiro, bairro Paraíso, nessa cidade. Requerimento 149, Policial Federal Suenda, requer encaminhamento de ofício à Quebec Ambiental, solicitando que sejam implantados contêineres espalhados em locais estratégicos de Interlândia, distrito de Anápolis. Requerimento 148, Policial Federal Suenda, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando providencie um local estratégico distante de casa para a implantação de ecoponto em Interlândia, distrito de Anápolis. Requerimento 89/2025, vereador Remy Júlio, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, no sentido de solicitar a construção de praça do Jardim dos IPs. Requerimento 90/2025, Remê Júlio, vereador Remê Júlio, requer que a minha mente de ofício, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviço Urbano, no sentido de solicitar a construção de praça no bairro Laranjeiras. Requerimento 60/2025, vereador Ederson Lopes, requer que a minha mente de ofício acompanhe o Municipal de Transporte, solicitando em caráter de urgência que seja implantada mão única na Avenida Zé Neto Paranhos, bairro de Anápolis, Goiás. Leitura de indicações. Indicação número 23, vereadora 2025, vereador André Rezende, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à CMTT para que seja implantada a medida direita livre no trânsito da cidade, conforme previsto na Lei Federal 354/2015, observando os critérios de oportunidade e conveniência, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego, reduzir congestionamento e otimizar a mobilidade urbana, garantindo a segurança de pedestres e motoristas. Indicação 26/2025, vereador Jean Carlos, requer encaminhamento ao prefeito municipal solicitando anistia fiscal referente aos exercícios 2017 e 2024, isenção do IPTU e seguintes, até que sejam sanados os problemas de inundação e depreciações significativas nos imóveis apontados. Indicação número 8/2025, vereador Luzimar Silva, indicação certa do Executivo Municipal para alteração da Lei Complementar 349 de 2016, a fim de incluir o artigo 48 do referido texto legal, um inciso que estabeleça a obrigatoriedade de instalação de parques de interesse residencial nos imóveis do município de Anápolis. Indicação número 1/2025, Policial Federal Suenda, indicação chefe do Executivo Municipal para a implantação da unidade de procedimento 24 horas na região norte do município. Indicação 2, Policial Federal Suenda, 2025, Policial Federal Suenda, indicação chefe do Executivo Municipal para a implantação da unidade de procedimento 24 horas na região oeste do município. Indicação 3, Policial Federal Suender, indicação chefe do Executivo Municipal para a realização através da Secretaria Municipal de Saúde de uma força-tarefa para desafogamento, tratamento, cirurgias, exames e consultas de toda a natureza do âmbito do Sistema Municipal de Saúde de Anápolis. Indicação 4, 2025, Policial Federal Suender, indicação do chefe executivo para a construção de hospital municipal de grande porte e referência com portas abertas 24 horas com atendimento eletivo de emergência às mais diversas especialidades e com a grande quantidade de leitos de UTI adulto e pediátrica. Indicação 6, Policial Federal de Suenda, indicação chefe executivo para viabilizar a aquisição de kimonos para os projetos sociais de jiu-jitsu em toda a cidade. Indicação 7, Policial Federal de Suenda, indicação chefe executivo municipal para a criação de escolinhas municipais de futebol destinadas às crianças e adolescentes do município. Indicação 25, Policial Federal de Suenda, indicação do chefe do executivo para a criação de regulamentação e implementação da Secretaria Municipal de Segurança Pública no município de Anápolis, dando providências. Indicação 21, vereador Reamilton do Autismo, requer seja enviada indicação sentido seu prefeito municipal Mais Correia para que através da Secretaria Competente realize estudos para construção de salas sensoriais nos estádios do município. Indicação 22, vereador Reamilton do Autismo, requer ao prefeito municipal Mais Correia para que através da Secretaria Competente realize estudos para inserir faixas nas faixas de pedestre, sinalização com imagens para auxiliar pessoas com espectro de autismo. Indicação 9/2025, Celienda, vereador Celienda da SOS, requer seja encaminhado ao prefeito municipal solicitando que seja criado Conselho e Fundo Municipal de Proteção dos Animais do município de Anápolis. Indicação 10/2025, vereador Celienda da SOS, requer seja encaminhado ao prefeito municipal solicitando seja instituído no âmbito municipal o programa Banco de Ração para Animais. Indicação número 11/2025, Celienda da SOS, requer que seja enviado ao prefeito municipal solicitando a implementação do Programa Municipal de Ecoterapia para tratamento de pessoas com deficiência e processo de reabilitação física ou mental, distúrbios comportamentais e vítimas de acidentes e crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e doméstica. Indicação número 12/2025, vereadora Serena da SOS, é quem seja encaminhada ao prefeito municipal, solicitando a criação do Programa Solidário PET, Farmácia Veterinária Solidária. Indicação número 3/2025, Serena da SOS, é quem seja encaminhada ao prefeito municipal, solicitando ser instituído o programa do município, a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais e da outras providências. Indicação número 14/2025, Celienda, SOS, requer que seja encaminhado ao prefeito municipal, solicitando a criação no âmbito do município de Anápolis, centro de reabilitação, abrigo municipal de cães, gatos e equinos e da outras providências. Indicação número 15, Celienda, SOS, requer que seja encaminhado ao ofício ao prefeito municipal, solicitando a construção de feira do artesanato, Feira das Águas, no estacionamento Feirão do Jundiaí. Indicação número 16, seriando SOS, requer que seja encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja instituído antes pelo município de Anápolis, serviço de denúncia de maus tratos e abandono de animais. Indicação 17, seriando SOS, requer que seja encaminhada ao ofício ao prefeito municipal, solicitando que seja instituído antes pelo município de Anápolis, projeto sobre abordagem em ambiente escolar com o fim de tratar sobre violência intrafamiliar, capacitando crianças e adolescentes para identificar e prevenirem. Indicação número 18, vereador Seriança da SOS, requer seja encaminhada ao prefeito solicitando a instituição, no âmbito do município de Anápolis, projeto de qualificação e capacitação dos profissionais de educação de conteúdos programados referentes à identificação de maus-tratos, negligência e abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes. Indicação 19, vereadora Seriana, da SOS, requer encaminhamento ofício ao prefeito solicitando que seja criada a diretoria de proteção e bem-estar animal e meio ambiente no município de Anápolis. Indicação número 20, Seriana, da SOS, requer seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, seja criado um serviço de atendimento móvel de urgência para animais, o SAMU Animal, no município de Anápolis. Indicação número 5, vereadora 2025, vereador Thaís Souza, indica que seja encaminhado ao chefe executivo municipal as projetos que dispõe sobre a criação de Secretaria de Bem-Estar Animal no município de Anápolis da outras providências. Indicação, vereador 24, vereador Edson Lopes, solicitar a regulamentação do IPTU progressivo no tempo, conforme previsto pelo diretor participativo, e a implementação do IPTU verde. Lista de moções para leitura e votação. Moção número 1, vereador André Rezende, propõe o encaminhamento de moção de apoio aos artistas napolitanos Multi Lopes, Waldson Ramos e Ludmila Lima, em reconhecimento às suas notáveis contribuições à cultura e artes no município de Anápolis. Moção número 2, 2025, vereador Remê Júlis, moção de apoio a ser encaminhada à Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA, pela celebração dos 89 anos de sua fundação. Eu vou parar, senhora presidente.
Requerimentos em destaque e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu vi uma moção, uma indicação aí do vereador Rimeu, acho que não está em plenário, eu gostaria até de tirar a dúvida. Essa mão única que ele pediu é na Zené Paranho, será que foi isso que eu entendi?
Vereador Ederson.
Foi você, vereador Ederson. Você tem lá um estudo, já falou com os comerciantes da avenida, porque o comércio está parado. A gente põe mão única ali, eu acho que já é.
A Zené Paranho aqui é do Vilagem Cardoso, correto?
Correto.
Aqui no Jundiaí. Então, o requerimento está pedindo um estudo da CMTT, porque aquela avenida ali, com mão dupla, no horário de pico, é intransitável. Então, está pedindo um estudo, que evidentemente, a Avenida Zé Neto Paranhos, ela tem uma influência em todas as outras ruas e avenidas do entorno. Então, a gente está pedindo um estudo para que eles possam avaliar a viabilidade ou não de colocar a mão única, seja subindo ou descendo aqui na Zé Neto Paranhos.
Eu acho que antes do estudo também, o senhor deveria depois ouvir os comerciantes daquela região, com exceção favorável.
Não, eu não ouvi não, a CMTT.
Pois é, mas a CMTT não vai fazer pesquisa lá, você pode ter certeza. Eles vão fazer a medição de quantos carros passam de um lado e do outro.
Eu não ouvi não, eu mandei para a CMTT fazer o estudo.
Tá bom, presidente, eu já sou contrário a essa indicação.
Discutindo, presidente. Presidente, só deixar registrado nessa pauta, no ano passado eu apresentei duas vezes essa solicitação à CMTT, que fizesse uma avaliação em decorrência do pedido de vários pais de alunos de escola, também dos moradores do Espanha, que solicitam, não tem calçada na porta, então acho que merece um estudo profundo.
Vereador Luzimar.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra, pela indicação, aí também que estou fazendo junto ao executivo, a obrigatoriedade de instalação de placas de endereço. Hoje, está complicado você procurar um endereço na cidade de Anápolis, as placas tudo antigas, você achar um endereço é uma dificuldade danada, então é um assunto que estou trazendo para essa casa, para os pares avaliar nessa situação, porque o pessoal aí tem sofrido, esse pessoal do delivery, o pessoal, a gente mesmo, quando foi ano passado, visitando algumas residências, né, algumas pessoas, é uma dificuldade hoje em Anápolis, em qualquer bairro de Anápolis, para você achar um endereço. Você vê 10 placas, olha que tem uma, duas que está legível. Então, esse assunto aí para ser discutido nos próximos dias, mas já essa indicação que está aí também para ser votada. Devolvo a palavra.
Obrigada. Presidente. Vereador João da Luz.
Eu vi uma discussão que eu achei extremamente relevante, que é essa questão da mão única, né, da, do Zé Neto Paranhos, ali, ali no contorno. Realmente, os técnicos responsáveis pelo trânsito, se eles conseguissem organizar ali, transformar em mão única, melhoraria demais o trânsito naquela... Porque ali o trânsito é muito grande, principalmente no período de pico, né? Nós fizemos essa movimentação o ano passado e nós tivemos uma resposta do CMTT. Inclusive o Igor trabalhou em cima disso. Foi o pedido de várias pessoas. Mas tem que ter o quê? Tem que ter o consenso e a permissão de todos. Essa foi a alegação. Então, realmente a gente ficou, nós ficamos travados com relação a atender essa demanda, uma demanda que nós nós fomos várias vezes no CMTT pedir para poder transformar em mão única, mas nós ficamos travados nisso. Todos os moradores ali, os representantes ali, têm que assinar um documento consentindo essa situação. Acho que não depende disso. Acho que depende de boa vontade, né, dos técnicos ali, fazer uma análise e melhorar aquele fluxo. Realmente o trânsito ali fica travado. Então seria muito bom se o CMTT agora, né, com a nova gestão, com nova direção, olhasse e atendesse essa demanda da população ali, que realmente tem prejudicado a traficabilidade naquele local, naquele trecho. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão?
Discutindo.
Vereador Real do Autismo.
Bom, uma pauta importante e salutar também que a grande dificuldade, além dessa avenida, nós enfrentamos ali na Grande Jaiara. Fez um trabalho importante ali na João Pinheiro, colocando estacionamento uma parte só de um lado. Acredita que essa avenida ter ali as calçadas bem largas, talvez poderia o estacionamento escamado ou uma outra forma desse nível. Né? Contribuindo aí para a discussão, para que possa, de fato, ali há um grande porcamento, né, e a grande avenida de acesso nessa região aqui, Vilagem Cardoso.
Ainda em discussão, não havendo mais discussão, requerimentos e indicações em votação. Votação, ressaltando o voto contrário do vereador Fred Godoy a essa questão da mão única na senador do Vilagem Cardoso, na rua do Vilagem Cardoso. Abrindo o espaço agora pela ordem, já com alguns vereadores inscritos.
Pela ordem.
Vereador Frederico Godoy primeiro, já vou escrever o senhor. Spender.
Obrigado, presidente.
Pela concessão aí também, né, presidente?
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Como líder do Agir, presidente, eu gostaria de pedir a palavra. No meu discurso, eu falei sobre os cinemas nos bairros, mas aqui, Rimi, a gente não pode esquecer dos parceiros. E eu tenho alguns parceiros nesse projeto, que eu gostaria publicamente de um agradecimento especial ao pessoal do Café Rancheira, aqui na pessoa do Ricardo, da Birchinto, na pessoa do Maxwell, da Realiza, na pessoa do Júnior, o Moisés Bueno também aqui, que está me ajudando, e o Marco Antônio ali da Porto Pereira, que são parceiros meus nesse projeto, que todo mês a gente vai rodar a cidade. Então, gostaria que ficava registrado isso, que eu esqueci essa fala no meu discurso. Devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu apenas ia abordar em relação à limpeza urbana. O vereador Ederson Lopes abordou o assunto e, de fato, nós sabemos que é uma demanda permanente que depende também da população. Mas nós temos informações aí que eram 5 equipes de roçagem, elas foram ampliadas e também as equipes de tapa-buraco, de recolhimento de resíduos, foram ampliadas para que nós possamos realmente ter uma melhor condição na limpeza urbana. Mas, sem dúvida, precisamos trabalhar na conscientização da população, poder fazer sua parte e, certamente, também a população. Queria também abordar um trecho da fala do vereador Alex, quando o senhor falou em relação a extensão da Secretaria de Educação está sendo bastante procurada. É verdade, mas sempre foi nos outros anos também, inclusive quando o senhor era secretário, bastante procurada. A diferença agora é que a expectativa e ações para ampliar as vagas estão sendo tomadas. Então, em relação à busca pelas informações, era assim, e naturalmente que as pessoas, na expectativa da ampliação, vai buscar mesmo informações. E também, a entrega de 13 mil kits, essa sim tem que ser reconhecida, diferente do atraso na entrega de uniformes, que infelizmente há alguns anos chegaram quase no termo do ano letivo. Então, precisamos ponderar, é óbvio que precisa sim ter as informações, e certamente nos primeiros ajustes há toda uma celeuma e muitas pessoas realmente procuram. Mas, certamente, o mais importante é que estão sendo tomadas as ações necessárias para a ampliação de vagas e essa ótima medida de entrega dos kits para os pais, que certamente aprovaram essa decisão. E apenas para, usando aqui pela ordem, eu não discuti uma indicação da minha autoria, eu solicitei aqui o estudo do Quarto Executivo da anistia para a IPTU daqueles imóveis que, infelizmente, recorrentemente têm sido alvo de inundações, ano após ano. É lógico que não é isso que queremos a solução. Mas aonde a Defesa Civil apontou como um alto índice e reiteradamente sofreram prejuízos, digamos aí, Marzelo Lino, a Marginal Ayrton Senna e alguns outros locais já definidos pela Defesa Civil de alto risco, que o Executivo possa minimizar os prejuízos concedendo anistia ou isenção fiscal de IPTU àqueles imóveis até que tenhamos uma solução definitiva para esses problemas de inundações que, infelizmente, continuam a acontecer e que serão tratados, mas certamente demandam tempo. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Agora com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Presidente, eu uso pela ordem aqui, porque quando eu subi na tribuna e falei em relação ao vereador que disse que não iria ter acesso ao aumento de salário, não falei nada de errado, não. Eu não menti, eu não minto para a sociedade, eu tinha falado o ano passado ali. Então, assim, não adianta vereador subir na tribuna ali, falar que eu sou ignorante, que não tem conteúdo, espumar a boca para poder coisar, isso não me intimida, não. Eu estou aqui, já vou para o meu quarto mandato, eu sou respaldado pelo voto da população, e qualquer colega que subir na tribuna, quiser falar alto, quiser falar médio, quiser falar baixo, eu não estou nem aí. E outra, eu não sou desleal, não. Quando eu falei a respeito do vereador, e aqui eu vou citar o nome do vereador Dr. Zé Fernando, inclusive falei que sou um bom médico e presta um bom serviço e gostaria de ter o retorno como vereador e como cidadão anapolino do senhor aí no ML. Isso que eu falei. Eu não minto para você, cidadão anapolino, não. E outra, pode subir na tribuna ali e falar que eu não tenho conteúdo, que eu sou analfabeto, que eu falo errado. Eu não estou nem aí, irmão. Primeiro, você não é eleitor meu. Não é nada. E outra, o debate aqui dentro, ele vai acontecer. Isso é natural. E você pode ter certeza. O tom é do jeito que quiser. Aqui não tem esse negócio, vou rugir. Rugir para quem? Para mim não é. Aqui o vereador usa a tribuna, faz seu debate, faz sua fala e pronto. E outra, eu não minto para nenhum colega, inclusive falei para o colega que eu iria usar a tribuna. Falei para o vereador Seriano que eu ia usar a tribuna. Eu não finjo que eu sou amigo de ninguém, não. Aliás, eu considero todos aqui como meu amigo. Agora, o que nós precisamos de entender é que aqui dentro tem um debate político mesmo que é normal. É normal. Agora, se você está defendendo uma camisa e o outro está defendendo outra camisa, você quer... Eu defendo a camisa da verdade. Isso que eu falei na tribuna ali hoje, eu puxo a sessão e mostro que eu falei quando eu estava na cadeira de presidente. que eu iria fazer isso. Não, não menti para você, cidadão anapolino, não. Não minto. E aí eu ainda tenho aí meus 4 anos de mandato dentro dessa casa, se Deus quiser, e vai ser sempre pautado dessa forma, falando a verdade sempre. Se o vereador tem alguma coisa a esconder, é problema dele, eu não tenho. E não tenho dificuldade de falar sobre nenhum assunto, ou de vida pessoal, ou de vida particular, minha ou de um colega. Não tenho. Gostaria muito que o senhor voltasse para o ML, viu, doutor Zé Fernandes?
Vereador José Fernandes, falando pelo MDB.
Presidente, pela ordem, eu só quero destacar a preocupação aí de outros colegas e dizer que a abstinência tem tratamento. Já começa com o psiquiatra, depois psicólogo, e aí isso é um tratamento multiprofissional. Obrigado.
Com a palavra, vereador policial federal Swender.
Passou, usando a palavra aqui, pela ordem. Ok, está usando a palavra aqui pela ordem, só para mostrar. É, tem. Isso mesmo. E aí, agora sim. Arrumando, né? Já passou 15 segundos, mas tá bom. Não, mas é rapidinho. Usando a palavra aqui pela ordem, só para que eu possa identificar aqui um requerimento, né, que foi aprovado e que é muito importante para a cidade de Anápolis. É a auditoria nas contas públicas. Eu falei que seria o meu primeiro requerimento aqui quando nesse mandato, e assim foi cumprido o meu primeiro requerimento que requereu auditoria nas contas públicas de todas as formas. Os contratos, a saúde, gasto com publicidade, emendas não cumpridas, enfim. Nós temos que passar a limpo, dar transparência à sociedade, o que aconteceu, virar a página para poder seguir em frente. E para virar essa página, nós temos que buscar tudo realmente o que aconteceu. Muitos erros, muitos problemas, e assim ficou uma gestão passada com vários problemas. E a Anápolis precisa mostrar, né, transparência nisso tudo. Esses gastos que foram utilizados, especiais aí com publicidade, né, uma saúde deficitária, que morreram gente, né, isso tudo tem que ser passado a limpo e mostrar. Houve erro? Houve má gestão? O que houve? Entregar para a sociedade. Não houve nada disso? Vamos, da mesma forma, entregar para a sociedade. Mas é importante entregar tudo, né, para a sociedade, os meios transparentes. E aí tem os contratos, contratos da Anápolis Invest, contratos de todas as formas. Eu creio, lá na época eu pedi ainda, né, vocês se lembram bem que houve até uma intervenção do Ministério Público, prenderam pessoas dentro da prefeitura, não, houve uma busca e apreensão dentro da prefeitura, prenderam pessoas ligadas a isso e nada foi feito. Então, precisamos mostrar, esclarecer para a cidade, para a sociedade anapolina, tudo isso. E passou aqui, né, uma solicitação de auditoria pública, na verdade, auditoria completa nas contas do Poder Executivo, e eu realmente peço, né, o Poder Executivo atual que faça essa auditoria, que mostre, que a gente possa mostrar a transparência de todas as contas para a cidade de Anápolis, para os anapolinos. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada pelas palavras, vereador policial federal Swender. Nós estamos recebendo agora, na primeira sessão aqui no Legislativo, o nosso prefeito Márcio Corrêa, qual eu já convido para fazer parte da mesa diretora.
11 horas e 46 minutos.
Suspendo a sessão por 3 minutos para os cumprimentos.
Prefeito Márcio Corrêa, Márcio Vieira está aqui na Câmara. Ele deve...
em mãos uma excelente novidade de avanços para a nossa cidade.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereadora Andréia. Em nome dela, cumprimento toda a mesa diretiva. Quero cumprimentar a todos que participam dessa sessão presencialmente ou que nos acompanham pelo rádio, por plataformas digitais, como melhor todos os internautas. Quero dizer que para mim é um motivo de muita satisfação, um sentimento de muita responsabilidade. Hoje eu venho aqui cumprimentar todos os vereadores na primeira sessão e desejar a todos um ano de muito trabalho, que todos tenham discernimento, que tenham sabedoria para conduzir as pautas que, sem dúvida, vão impactar diretamente na vida do cidadão anapolino, principalmente aqueles lá da ponta que depende das políticas públicas. Semana passada, nós encerramos 30 dias de gestão, conseguimos, de fato, ter um diagnóstico do atual cenário do município, conseguimos também traçar um planejamento, um plano de trabalho para todo o ano. Entendemos de todas as dificuldades de ordem fiscal, dificuldades na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Não tenho dúvidas que há várias mãos, uma construção com diálogo com o Poder Legislativo, mas também dialogando com a população e compreendendo, enxergando o que é prioridade para a população, que nós vamos conseguir superar esses desafios e conseguir ter capacidade de entrega para a população. Nós conseguimos, vamos apresentar um relatório financeiro e econômico, que até estamos sendo cobrados. Chegando aqui, eu estava vendo a fala do vereador Suender. Nós temos um empréstimo a ser cumprido. Hoje nós já buscamos contato e marcamos uma audiência com a operadora financeira, a Caixa, o Banco do Brasil, para buscar negociar a taxa de juros, que é muito além das taxas operacionalizadas com entes públicos. Hoje nós temos um empréstimo na ordem de 17, quase 18 milhões ao mês, com a taxa chegando a 199% do CDI, que isso equivale a mais de 2% ao mês. Nós temos um endividamento com os fornecedores na ordem de mais de 300 milhões de reais, isso tudo já materializado, onde nós vamos oficializar todos esses dados. Mas sabemos da capacidade financeira do município, acreditamos muito que o município tem capacidade de voltar a atrair empresas, investimentos, voltar à capacidade de gerar recursos para a máquina pública. Nós entregaremos na Câmara esse mês o alvará único, onde o cidadão que empreende na cidade não precisa ficar em várias secretarias apresentando documentos. O cidadão vai na Secretaria do Meio Ambiente, tem que ir na postura buscar uma documentação, que tem que retornar no planejamento para buscar outra documentação, dificultando e tornando aquele processo moroso para quem quer investir, quem quer empreender. Então, nós apresentaremos uma proposta de alvará único, onde as secretarias conversam entre si e apresenta uma facilidade para o cidadão no sentido de celeridade aos processos, tanto para quem quer construir, tanto na abertura de empresas e demais investimentos e empreendimentos que possam ser realizados na cidade. Nós também apresentaremos um projeto de lei, na qual é um projeto que já acontece em vários municípios, que conseguiu trazer um ciclo virtuoso para a máquina pública,
facilitando e dando celeridade a quem constrói. Quando a pessoa constrói, ela tem um responsável técnico por aquela construção. Claro que isso tem um limite, tem um modelo de construção específico, mas não faz sentido a pessoa que quer empreender e gerar emprego. A maior engrenagem da economia de uma cidade é a construção civil, mas o cidadão fica meses aí aguardando um alvará, fica dias aguardando um habite, onde nós vamos fazer um alvará rápido, autodeclaratório, onde o cidadão apresenta os documentos, imediatamente já pega o alvará de construção, mas tendo um responsável técnico lá que será responsável por tudo, por todos os cumprimentos dentro daquele projeto. O que eu estou citando aqui são projetos que chegarão esse mês na casa, mas porque Anápolis tem um potencial tremendo do ponto de vista econômico, logístico, tem uma capacidade e é um celeiro de produzir empreendedores que investem por todo o estado e por todo o país. E a gente precisa melhorar esse ambiente para que a Anápolis possa novamente retomar essa capacidade. Também tivemos como prioridades esses 30 dias, a gente dá oportunidade para as crianças estarem nas escolas. Eu sei que às vezes tem causado certas dúvidas por parte dos parlamentares, até por parte dos pais também. Nós vamos já oferecer, já esse mês, possivelmente, 1.500 vagas do ensino infantil. Já estamos otimizando salas, pré-fabricadas, salas feitas pré-moldadas, salas que, através de isolantes e placas isotérmicas, serão colocadas em unidades que comportam mais alunos, para que aquela unidade possa, talvez não superar 100% o déficit de vagas, mas dá oportunidade aí para milhares de crianças que não tiveram e não têm oportunidade de estar na escola. Esse oferecimento de 2.500 vagas que nós vamos conseguir até o final do ano, contando a pré-escola e o CMEI, nos garante o financiamento do Fundeb para o ano que vem, uma arrecadação maior de 2.500 matrículas dessas unidades. Então, ao mesmo tempo que oferecemos essas vagas para os alunos, a gente garante um fomento do Fundeb com 2.500 alunos a mais do que o valor repassado no ano de 2024. Também estamos trabalhando de forma emergencial na saúde. Todos aqui sabem o gargalo, das dificuldades, dos desafios que nós temos na saúde. Nós conseguimos uma emenda de 6 milhões de reais que foi destinado exclusivamente para cirurgias eletivas, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias de vesículas. Eu tenho visitado as unidades, o Alfredo Abrão, praticamente 3 vezes na semana. Tem acompanhado o atendimento desses pacientes. Hoje nós temos 1.900 pacientes na lista de espera para a realização das cirurgias eletivas em Anápolis e 1.000 pacientes aguardando na regulação do Estado. Amanhã nós teremos uma reunião com o secretário de Saúde do Estado para que ele possa também fomentar e otimizar, para a gente gerar essa regulação do Estado e também que a gente possa zerar nos próximos 90 dias essa fila na regulação do município. Eu quero agradecer aqui o apoio que eu tenho tido dos vereadores. Eu tenho ligado aqui para vários vereadores pedindo opinião, pedindo orientação sobre as medidas que serão tomadas e que estão sendo tomadas. Nem sempre isso acontece no nosso tempo ou na nossa vontade. Mas a participação dos vereadores me orientando e nos ajudando a conduzir esse processo, ele faz todo sentido e é primordial para a gente conseguir chegar no final do ano com o nosso planejamento, com nossas metas, com as nossas prioridades atendidas. Eu tenho conversado com o secretariado no sentido de priorizar, de dar um atendimento, colocarei nas secretarias
uma assessoria legislativa exclusivamente para atender as demandas dos vereadores, que é quem lida com o cidadão lá na ponta, lá no bairro, lá na sua igreja, na sua comunidade, é quem de fato representa a política nos quatro cantos da cidade. E essa semana, todas as secretarias terão assessoria parlamentar para fazer esse corpo a corpo e esse atendimento e retorno, nem sempre com resolutividade, mas o mínimo é dar um retorno para o vereador, que ele, de fato, representa a população aí nos quatro cantos da cidade. Também quero colocar o meu gabinete à disposição de todos os vereadores, independente de divergências políticas, partidárias, administrativas. O vereador aqui é representante da população. O nosso papel é de ter responsabilidade administrativa de atender toda a população, e não faz sentido um vereador que não tem o mesmo pensamento político, ideológico, administrativo, ser privado do atendimento do executivo. Então, coloco aqui à disposição do meu gabinete para todos os vereadores, e que a gente possa juntos virar a página da cidade e colocar a Anápolis no novo patamar de desenvolvimento, de geração de oportunidades e de qualidade de vida para a população. Precisamos resgatar a credibilidade da classe política na população. Tenho trabalhado dioturnamente para conseguir fazer essa entrega que eu tanto prometi para a população. E conto com vocês andar mãos dadas comigo para que a gente possa chegar no final dos quatro anos e dizer que nós construímos aí um Anápolis de oportunidades para todos. Que Deus os abençoe, abençoe o ano de todos vocês nessa caminhada. Mais uma vez, me coloco à disposição de todos. Forte abraço.
Meio-dia e um. Prefeito Márcio Correia, então, participando da sessão ordinária, senta agora a mesa diretora. Vou fazer a outra palavra agora, presidente André Rezende, dando continuidade a esta sessão.
Agora, o prefeito Márcio Correia vai fazer oficialmente, verbalmente, em pessoa, a indicação do líder dele e também um protocolo de um projeto importante para a nossa cidade.
Caminhei um ofício com o presidente da casa, oficializando a escolha do vereador Jean Carlos, do PL, seu líder do executivo nesta casa. A escolha do vereador Jean, eu me sinto prestigiado pelo seu conhecimento dos trâmites dessa casa e como servidor, conhecimento dos trâmites do executivo. Também prestigio o partido na qual eu fui eleito, que é o PL, sigla na qual o vereador Jean Carlos foi eleito. Eu nem, não tenho dúvidas, estarei muito bem representado aqui na sua liderança e também na interlocução com essa casa, vereador Jean. Aproveito a oportunidade também para trazer o projeto de lei número 3, de 3 de fevereiro de 2025, que atualiza o piso salarial e estabelece a data base de reajuste para os professores da rede municipal de ensino de Anápolis. Tive várias reuniões com o sindicato dos professores, calculamos o impacto financeiro e as dificuldades para poder cumprir com esse reajuste, mas também compreendemos e reconhecemos que isso é uma obrigação nossa do executivo, isso é lei que precisa ser cumprida. Cortamos muitos gastos em diversas áreas, não conseguimos visualizar o que certos gastos de custeios trazia de melhoria na vida do cidadão e do servidor. cortamos livros que às vezes tinham gastos milionários e a gente consegue isso sem custo perante o governo estadual e governo estadual, softwares que tinham gastos milionários, onde a gente tem conseguido acesso à plataforma sem custo para a gestão, e outros gastos da gestão para que a gente pudesse ter dar o reconhecimento e valorizar aquele que presta o serviço lá na ponta, que é o nosso servidor. Eu dito que a gente não vai conseguir trazer eficiência ou aumentar a produtividade sem resgatar a autoestima, o otimismo e a capacidade de trabalho do nosso servidor. Então, essa lei, ela é um gesto da gestão para mostrar que o servidor é e será prioridade dentro das nossas ações. Ainda esse mês, apresentaremos um projeto de lei para atualização da database também de todos os funcionários do administrativo. Estamos calculando um impacto financeiro para isso. Espero aí no vencimento, no próximo vencimento, estar contemplando não apenas os professores, mas todos os servidores administrativos dessa casa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, querido Jair.
Vou receber formalmente o protocolo do projeto para que a gente possa pedir do nosso prefeito.
Muito bem, 12:05. A presidente Andréia Rezende recebe, então, o projeto encaminhado pelo prefeito, é o projeto que faz a atualização, né, do piso salarial dos professores, que foi decidido em negociação com o sindicato da categoria e que agora chega aqui à Câmara para ser analisado e votado pelos vereadores. O prefeito também fez oficialmente, né, a indicação do seu líder aqui na Câmara, o vereador Jean Carlos do PL. É, então, a partir de agora, o líder do prefeito faz aí esse elo do executivo com o legislativo e conduz aqui dentro da Câmara os projetos encaminhados pelo executivo para análise dos vereadores. 12:06, sessão ordinária da Câmara, a primeira dessa legislatura, nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, e você acompanha aqui pela Rádio Manchester, também pelo canal da TV Câmara no YouTube e também pela nossa página no Instagram.
Queiram participar da visita do prefeito Márcio Corrêa à Câmara Municipal, se puderem se expor aqui na frente da mesa diretora.
Vereador André, convido os vereadores para uma foto oficial nesse primeiro dia de atividade. Importante, né, Marcos, a presença do prefeito aqui. É uma manifestação de respeito ao Poder Legislativo, no primeiro dia de sessão da Câmara Municipal. Vir aqui manifestar o seu desejo, né, e ele fez isso muito bem, de deixar o seu gabinete aberto a todos os vereadores, independentemente de ser de situação, de oposição, de ter o mesmo pensamento ou não político, uma atitude importante do prefeito Márcio Corrêa.
Justamente, Orisvaldo, e o prefeito falava em discurso que criará, inclusive, uma função nas secretarias, uma assessoria parlamentar para que haja essa interlocução entre os titulares das pastas com os membros aqui na Câmara Municipal de Anápolis. E, sobretudo, a questão da independência dos poderes, mas o diálogo que deve ser mantido, né? É preciso manter esse diálogo entre vereadores e poder executivo para que as coisas aconteçam, de fato, na cidade de Anápolis.
Muito bem. Os vereadores, então, estão, nesse momento, todos os vereadores, num gesto institucional, republicano, democrático, todos os vereadores ao lado do prefeito nessa foto, obviamente mostrando que as diferenças políticas, as diferenças ideológicas, elas são muito inferiores àquilo que a população precisa da atuação dos vereadores, do prefeito, do vice, dos secretários, enfim, do poder público municipal, no sentido de atender as demandas, de encaminhar as principais demandas da sociedade, e esse trabalho tem que ser feito realmente a quatro mãos, entre o legislativo e o executivo. E isso foi demonstrado aqui nessa reunião.
Agradecemos
o gesto
e do nosso prefeito Márcio Corrêa, aqui junto à Câmara Municipal. E vamos dar continuidade à nossa sessão ordinária, dando a fala ao vereador Hamilton do Autismo. Estamos falando as lideranças pela ordem.
Vou agradecer aqui o vereador Ederson pela concessão
da ordem, né, como líder do bloco, fez a concessão aqui para que pudéssemos usar a fala. Bom, quero aqui também fazer menção da Lei 4.233. A Lei 4.233, ela vem trazer um olhar sobre políticas públicas do Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? É sobre a saúde mental. Tivemos um evento realizado pela Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social, Cultura e Lazer, ali na Praça Americana do Brasil. E também tivemos um evento por essa casa aqui, ainda na quinta-feira, onde tivemos aqui um debate muito importante, uma roda de conversas, junto ao psicólogo Sidney Gomes, Felipe Mota e também Ricardo Mota. Traz aqui um olhar muito voltado. E na feita estava também a secretária de Educação, de Saúde e a secretária de Integração e Desenvolvimento Social, onde trata o assunto também na presença do Rodrigo, que é o gerente de saúde mental, destacando aí uma busca de um protocolo para melhorias da saúde mental do nosso município. Eu fico muito feliz em saber que a nossa participação no Legislativo, já pela quinta vez, promovemos nessa Casa de Lei um evento voltado ao Janeiro Branco, uma lei que é de nossa autoria, e ver que também o Executivo e a iniciativa privada já busca aí esse olhar com o contexto humanizado para o Janeiro Branco no nosso município. Também falar sobre a nossa indicação das gabines sensoriais quanto às sobrecargas dos autistas sobre a situação da condição auditiva que é aumentada. Ainda há um tempo atrás havia discutido esse projeto junto ao deputado, me falhou o nome, mas o Atlético agora já tem uma gabine sensorial no qual ele buscou trazer esse olhar para a comunidade autista de Goiânia e do estado de Goiás. E sobre as faixas de pedestres, ela traz aqui instruções, configura e de fato lúdica que vai atender aqui aos autistas, e não só autistas, mas deficientes intelectuais e outros que seguem o contexto, que o lúdico também é uma comunicação alternativa. E fizemos essa indicação para que crie também, através da CMTT, faixas de pedestres voltado nesse contexto lúdico para o nosso município, avançando aí as políticas públicas da pessoa com deficiência em Anápolis. Eu quero aqui também aqui cumprimentar o meu amigo Márcio Souza, que está aqui no plenário, um amigo de longas datas, quando iniciamos o rádio em 93, já estávamos ali caminhando, e um grande, excelente locutor e também cerimonial do nosso município. Obrigado, Márcio, Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Com relação aos serviços urbanos, eu sei que tem muitos problemas na nossa cidade, buracos, roçagens, lâmpadas queimadas, luz queimada, e eu estou recebendo muitos pedidos. Houve realmente um encaminhamento de quase 100 ofícios para o nosso secretário Rony. Nós fizemos esse encaminhamento e ele deu uma explicação. Está tendo uma reorganização das equipes para poder levar esse serviço de qualidade, para poder manter a cidade organizada. Então, eu queria só deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo agora, principalmente aquelas pessoas que têm um buraco, têm uma lâmpada queimada, têm uma roçagem para fazer. A princípio, a estratégia é fazer por regiões. Mas eu queria pedir ao Rony, queria pedir ao prefeito Márcio, para poder montar equipes, para poder atender setoriais, serviços setoriais, porque tem lâmpadas queimadas, por exemplo, que não pode ficar muito tempo. Então, João da Luz, quem é que pede mais pedido de lâmpada queimada? João da Luz. Então, estou recebendo muito pedido. Nesse sentido, eu queria pedir paciência. O secretário Rony já está montando a equipe para poder atender essa demanda. Realmente é muito importante, porque uma lâmpada queimada na sua porta causa insegurança. A falta de luminosidade realmente pode tornar perigoso a sua movimentação durante o período da noite na sua casa. Mas eu queria pedir paciência. Em breve, esses serviços serão resolvidos e sanados. Obrigado, presidente André, e devolvo a palavra.
Vereador Divino Santa Cruz.
Presidente, bom dia a todos. Começou acalorada, né, a primeira sessão do ano. Eu acho que é importante que a gente possa estar ressaltando a todos presentes que nós vamos ter divergências políticas, sim. Mas nós não podemos viver em uma cidade como se fosse um filme de ficção. Alguns que falaram aqui ficaram na gestão anterior durante 8 anos e não apontaram em momento algum durante esses 8 anos as necessidades e as demandas que a cidade realmente precisava. Eu gostaria de pontuar sobre a questão das vagas no CMEIs, que teve uma colocação aqui, até o doutor Márcio trouxe aqui para a gente, que eu visitei pessoalmente a secretária de Educação, e foi no passado que seriam atendidas 1.500 vagas, e ele já trouxe aqui para vocês. Mas o mais importante, que é da área aqui da Educação, que foi convocado os professores do último concurso, que na última gestão, durante 8 anos, isso não foi feito. É importante dizer também que a gente possa ter o senso da realidade, para que essas pessoas que falaram da gestão em 30 dias, poderia dizer também o quanto de déficit que deixou a gestão Roberto Naves. Eu tenho em mãos aqui um pequeno levantamento e me assombra muito, porque somente para a FUNEB são 50 milhões que a prefeitura deve, e nós estamos há 30 dias. Ou seja, esse débito é da gestão passada que vai cair na conta da atual gestão. E eu não tenho dúvida de, com muita serenidade, com muito mecanismo técnico, a gente vai conseguir pagar e dar realmente o atendimento que o cidadão precisa nos nossos hospitais públicos. Me impressiona também um custo mensal de R$ 60 mil de setembro a dezembro que não foi pago pelas impressoras que o Roberto Naves contratou, outra conta que vai chegar para a gente poder pagar. Me assusta muito um programa da Secretaria de Educação que custa para o município 14 milhões e que não foram pagos. É mais uma conta que vai sobrar para a gestão atual. E o que eu fico espantado é ver as pessoas dizer que a gestão é incoerente, é incapaz de realizar qualquer tipo de ação. Sendo que essas mesmas pessoas estiveram aqui durante 8 anos, que poderia muito bem estar brigando, apontando as deficiências, as limitações da nossa cidade, para que pudesse ser acertadas. Só para registrar, eu visitei 8 CMEIs e nós pegamos uma terra arrasada. Infelizmente, nós não podemos ficar aqui debatendo assuntos que não vem, entendeu, para realmente atender a sociedade anapolina. É uma pena. É uma pena que nós vamos perder tempo fazendo críticas e, ao mesmo tempo, não reconhecer os seus próprios erros que estiveram na gestão passada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Vereador Alex Martins, pela ordem.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Nosso papel aqui é fiscalizar e ter um olhar carinhoso com toda a população. Talvez essa fala foi direcionada, Divino, mas eu não critiquei em momento nenhum a atual gestão. Eu falei da falta ou da necessidade de acolher as pessoas, de conversar com as pessoas. Porque você faz isso quando você atende seu pessoal, seu eleitor. E o que nós estamos pedindo aqui é para quem está na gestão pública também ter esse olhar. Em momento nenhum eu falei que eu fui o melhor secretário da Educação, jamais falaria isso. Só que a gente tem que ter zelo. O Jean Carlos, líder do governo, disse em suas palavras: temos que respeitar e tratar bem as pessoas. E o que nós falamos aqui foi desse tratamento. Quando eu fui pessoalmente na Secretaria de Estado falar com a professora Fátima, eu fui agradecer ela, um sinal que a própria equipe dela disse que o Executivo não fez, os 13 mil kits que foram entregues. Não foi mencionado que foi o governo do Estado, o governo Ronaldo Caiado e a secretária Fátima Gavioli, que fez a entrega. Cabe nós aqui ter o acolhimento, o reconhecimento dessas pessoas. Em momento nenhum, líder, eu disse que a secretaria não atendia as pessoas, eu disse que falta o atendimento, falta zelo, Nós temos que crescer e crescer muito o processo educacional, porque transforma uma sociedade através dessa educação. Temos falhas, precisamos crescer, aumentar o processo de melhor acolhimento. Foi o que eu disse. Eu não quero 2.000 vagas, não, eu quero 5.000 vagas. O que eu pedi foi zelo. Em momento nenhum eu falei das faltas que estão tendo. Eu falei de informações imprecisas que está colocando em xeque a família e a escola. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigada. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerra a ordem do dia e passo as comunicações já com o vereador policial federal Suender inscrito.
Usa essa fala, né, para parabenizar todos da Capela São José, que fez ali no último final de semana uma pamonhada, né? Então todos trabalharam ali, ralaram, Capela São José, junto ali com todos da São Francisco, né, o nosso pároco Frei Carlos. Então, só parabenizar o trabalho dedicado aí, né, um trabalho que une forças para lá no final dar resultado para a sociedade, né? Para a sociedade que utiliza a Capela São José, a Paróquia São Francisco e também para outros, né? Porque são essas pessoas que fazem diferença nas pontas quando essas pessoas precisam, né, de um local para estar ali espiritualmente, né, sendo confortado e também nas suas necessidades, né? Eu já frisei aqui, a Igreja Católica é uma instituição, né, que tem mais, faz mais obras de caridade em todo o mundo, e a paróquia São Francisco e a Capela São José também tem esse preceito. Então, parabenizar a todos da paróquia São Francisco, também como da Capela São José, que fez o evento aí da pamonhada com muita união. Né? Então, fica aqui meus parabéns e agradecimento. Eu estava lá também, né? ralando milho, né? Levando pamonha ali para todos, e, enfim, trabalhando. Então, é isso aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Luzimar Silva.
Obrigado. Comunicação só para parabenizar, né, a diretoria do Anápolis, Futebol Clube, sei da dificuldade que é. Parabenizar toda a comissão, atletas, que foi na cidade de Ouvidores ontem, conseguiu ali pontuar 3 pontos muito importantes na competição aí do campeonato goiano. Parabenizar todos os atletas, a comissão, a diretoria, o pessoal que está aí se envolvendo, se esforçando, né, para representar bem o Anápolis Futebol Clube, que a gente, como desportista, fica alegre. E realmente, né, começou os embates, acalorado, como o vereador Divino falou. Né? Política é bom que tem aí, cada um tem a sua concepção, cada um avalia de uma forma. Né? Meu pensamento, acho que não tem nada de terra arrasada, não. Eu vejo de uma forma diferente. Né? Sei que o Márcio vai fazer um excelente trabalho. Mas a coisa feia que a gente tem que parar na política é ficar jogando a culpa para o antecessor. Né? Ah, porque fulano deixou isso. Eu lembro que o Roberto pegou uma herança do João Gomes de 23 milhões de lixo em 2016, qual a nave ia virar Goiânia. Goiânia estava abandonado, os lixos tomando conta das ruas. E o Roberto foi lá, negociou a dívida e deu continuidade. Então, acho que temos que parar com isso. Acho que, pelo contrário, o Márcio pegou em 2 hospital novo, né, pegou as escolas todas reformadas, ampliadas, como ali na região sul. Nós que somos desportistas, arenas. Né, então, vejo que a cidade está no rumo certo. Vejo que dá continuidade, é só dar continuidade naquilo que foi feito. Né, mas respeito a opinião do colega, mas eu vejo de outra forma, e acho que a gente tem que parar com essas picuinhas, né, esquecer o passado e pensar para frente, pensar um Anápolis grande, pensar o Anápolis no caminho certo. Né? E vejo também que ficou aí mais de 40 milhões, qual foi até uma falha, parece que o executivo não atentou a esse dinheiro para dar continuidade nas obras que estão aí, como o viaduto Recanto Sol, como o hospital veterinário, como outras obras, a ponte estalhada, né, e esse dinheiro não pegar esses 40 e poucos milhões lá, e vamos ter uma certa dificuldade, mas acho que temos que pensar para frente e parar com esse negócio. A pessoa lá na ponta da rua está cansada desse negócio de passar, ficar aí resolvendo problema e caçando pepino, caçando soluções, né? Acho que o negócio é para frente, o Márcio está aí, sucesso aí, vai dar tudo certo, estamos aqui para contribuir, para ajudar da melhor forma possível, mas né, que nós vamos parar com essa política antiga de querer jogar a culpa no antecessor. Minha opinião, só parabenizo como desportista, estádio bonito, demorou aquela obra ali, mas eu que vou sempre aos jogos ali também, estádio Anos do Acho ficou muito bonito, belo, parabenizar o prefeito Roberto, qual deixou ali aquele estádio. É muito bonito. Pode falar o que quiser, pode contrapor, pode falar que a obra demorou, mas está lá. Nova, os jogadores já estão usando o novo vestiário. Né? Então, muitas coisas boas foram feitas aí na última gestão e vejo que a cidade está redonda. Agora é o mais pegar e com a mão no arado e para frente o que precisar do meu apoio nessa casa, ele vai ter. Porque aqui é todo mundo com o mesmo objetivo. É o Anápolis melhor, é uma cidade melhor, é qualidade de vida. Né? Então, todos nós pensamos da mesma forma, mas é parabenizar aí cada um quem vem construindo e dando a sua contribuição. Né? Gomide foi um bom gestor, Roberto deixou muita coisa aí para ser entregue, né? Só dar continuidade e parar com essas demagogia, né, de querer, não vou inaugurar, vou reinaugurar tal hospital. Para que é isso? Vamos pensar nas pessoas lá na ponta da rua que precisa muito dessa casa, de nós, né, e do próximo prefeito aí para dar qualidade de vida. Devolvo a palavra.
Não havendo mais nada a se tratar em espírito da comunicação, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 4 de fevereiro, em horário regimental. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.
Muito bem, estamos fechando, Marcos Vieira, mais uma sessão ordinária, a primeira sessão ordinária desse ano de